Normalmente o início da reunião é previsto para as 8 horas da noite. Hoje tivemos um pequeno atraso, devido ao atraso, na verdade, de alguns vereadores, né? Mas irá iniciar em instantes mais uma reunião da Câmara Municipal. Fiquem na sintonia. Você que não pode acompanhar pelo rádio toda a reunião, você pode acessar o www.transamericaburitis.com.br para ouvir toda a transmissão, que também fazemos de forma online.
Primeiro, se tornou na sua projeto complementar. auditoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. O vereador Carlos Fernando condenou a fala do senhor Carlos Baromeu. Reclamou da falta do transporte escolar e das más condições dos ônibus que transportam os alunos. Se posicionou contra o fechamento de escolas. Elogiou o trabalho das diretoras das escolas municipais e solicitou pavimentação asfáltica em frente à Escola Filomena. O vereador professor Branquinho se opôs ao fechamento das escolas. O vereador Didé demonstrou indignação em relação à fala do representante do Sindiburi. Cobrou uma postura perante os funcionários públicos municipais. Solicitou do governo o conserto das pontes da zona rural e o pagamento dos professores referente ao mês de dezembro. Vereadora Camila esclareceu acerca do projeto que reconhece a profissão de condutor de ambulância e reprovou o pronunciamento do senhor Carlos Baromeu. Falou que os ônibus contratados não estão em boas condições e que alguns alunos estão sendo prejudicados. O vereador Antônio Tonzinho solicitou o retorno da coleta de lixo na Vila Serrana. Comentou acerca da viabilidade do projeto de lei 04 de 2017. Vereadora Vaninha falou que estará acompanhando a demanda dos ônibus escolares. Falou que a população está protestando contra a falta de iluminação do município, salientando que essa situação provoca o aumento da criminalidade. Falou sobre a reunião com Márcio Afonso da CEMIG e diz que serão solucionadas algumas pendências em relação à iluminação pública. A vereadora Martina disse que a prestação de contas referente à cavalgada beneficente será disponibilizada em breve. Falou que o conserto das estradas está sendo realizado, todavia as máquinas são insuficientes para a demanda. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assino eu. Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 6 de março de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimental, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. O Instituto Federal do Norte de Minas convida os vereadores para a aula inaugural dos cursos técnicos em segurança do trabalho, meio ambiente e informativa para a internet, que será realizado no dia 13 de março de 2017, às 19 horas, na Escola Municipal Cândido José Lopes. Não houve, senhor presidente, correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Gostaria de apresentar uma moção de repúdio de número 01 de 2017, que repudia a proposta de emenda constitucional de número 287 de 2016, que dispõe sobre a Seguridade Social e estabelece regras de transição e da outras providências, de autoria de todos os vereadores. Essa é uma moção de repúdio contra a PEC 287, que vai tratar sobre o desmonte da Previdência. E eu gostaria, senhor presidente, de solicitar a inclusão da moção na pauta de hoje.
Gostaria de consultar o plenário se estão todos de acordo. Sim, estão todos de acordo.
Pela ordem, senhor presidente.
Só manifestar, presidente, de acordo.
Estão de acordo, todos de acordo.
De Sim? acordo,
senhor. Com a palavra, vereadora Martina. Obrigado, Dona.
Senhor presidente, gostaria de apresentar o projeto de lei complementar número 02 de 2017, que altera o parágrafo 2º do artigo 3º da lei complementar número 099 de 7 de 3 de 2014. Que autoriza a criação da gratificação de dedicação integral para os motoristas de saúde, autoriza aumento de número de vagas de motoristas, cria o auxílio de alimentação para motoristas e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Gostaria também de apresentar, senhor presidente, a moção de pesar 01 de 2017 ao seu Antônio José Folador, pai do nosso vice-prefeito Rufino Folador, Eu gostaria de pedir, senhor presidente, que o senhor incluísse na pauta desta reunião, se todos os colegas concordarem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria de consultar o plenário se estão todos de acordo com a moção.
De acordo. De acordo, presidente.
Todos de acordo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar a indicação de número 029 de 2017, onde solicita que o governo municipal, através da empresa Engelmig, realize melhorias na iluminação pública, incluindo a troca de lâmpadas da Avenida Urucuia, bairro Canaã, das ruas 31 de Março, Ademar Gonçalves, Rua Brasília, Rua Floresta, Rua Monte Azul, Avenida Paraná, Casa da X e Avenida Minas Gerais e Travessa Viçosa, situadas no bairro Veredas e em todo o bairro Taboquinha. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que se dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador e professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita, estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que fazem presente aqui, estendendo também os meus cumprimentos às pessoas que nos prestigiam aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando também as pessoas que estão nas suas casas aqui em Buritis e também no meio rural, nos ouvindo pela transmissão da Rádio Transamérica, tão essencial para exercer a democracia aqui na cidade de Buritis. Prometendo ser breve aqui em minhas palavras, como na reunião passada eu cobrei sobre a questão da Engelmig, hoje eu fiz uma ligação para o Hertus, logo agora à tarde, né? Porque cada esquina que a gente vai, as pessoas ficam questionando, perguntando, e você vai no comércio, o pessoal pergunta, vai em qualquer lugar que você vai, o pessoal está perguntando e questionando. Eu liguei para ele e disse para mim que realmente agora já foi sanado esse problema, parece que o governo pagou, né, o que deveria pagar a empresa, e que na quarta-feira, a empresa Engelmig estará aqui em Buritis, atendendo quarta e quinta, se eu não me engano, e voltará na outra semana, com mais 3 dias seguidos para estar atendendo a comunidade aqui de Buritis. E aproveitei também a oportunidade que estava falando com ele para também pedir para atender o povo do meio rural, também não só o distrito de São Pedro, como também Vila Maravilha, e as demais vilas aí, comunidades que estão com algum problema de iluminação pública, que possa procurar o seu vereador, aquele que ele acha que representa melhor a sua região, e que possa estar cobrando para que também possa ser estendido esse trabalho de troca de lâmpadas também para o meio rural. Então o Hertz deixou bem claro para mim, resumindo, ele é o chefe da empresa, um dos chefes da empresa, então não está mentindo, eu falei, foi diretamente com ele, e ele me disse que realmente já foi solucionado e que a partir de quarta-feira estarão atendendo aqui em Buritis. Então fica aqui essa explicação, porque eu cobrei na reunião passada e obtive essa resposta hoje no período da tarde.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereadora.
Só para pedir, Vossa Excelência, como o senhor teve um contato diretamente com ele, de repente poderia estar passando aí para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo o telefone, para a gente também estar mantendo contato, porque são realmente inúmeras as demandas que chegam diariamente nos nossos gabinetes. Acho que seria interessante a gente ter acesso a esse telefone.
Vereadora Vânia, existe um 0800, esse não é o caso, que a gente pode passar para qualquer pessoa, não tem ele aqui no momento, mas eu tenho o telefone pessoal dele. O telefone pessoal eu posso... O telefone pessoal a gente passa para os vereadores, né? O telefone pessoal eu posso passar. Agora, o telefone... Pois é, o telefone pessoal eu posso passar para os vereadores. Agora, o telefone pessoal passar para todo mundo de uma forma geral, eu acho que não é conveniente passar, assim. Eu acho que não vai, né? Mas para a vereadora, depois, se quiser, eu passo na hora. Então, o telefone dele, eu falo com ele. Toda vez que eu ligo, me atende. Me atende super bem.
Vereador, pois só para informar aí o telefone, é 0800-033-2955. Pessoal, beleza. Aí... que tiver com a lâmpada apagada aí, bom que passar o endereço, porque tem que passar o endereço certinho, o número da casa, para estar funcionando, né? Porque passar só o nome da rua não vai resolver muito, não. Então, cada um faça a sua ligação e pede no endereço que você vai estar atendendo aí. É 0800-033-2955. Hoje eu também entrei em contato com ele e ele garantiu que na quarta-feira já vai começar os trabalhos aí, que esse telefone aqui vai estar funcionando.
Então, que bom, então. Gente, que bom então, está aí a explicação a respeito da Engelmig, né? Vai estar restabelecendo os trabalhos aqui em Buritis. E eu quero aproveitar esse momento aqui de assuntos urgentes e relevantes. Não sei nem como vou começar esse assunto, mas eu quero também que os nobres colegas vereadores também que se fazem presente, que possam também pedir uma parte, até porque esse momento é curto, mas também posso usar a palavra e falar sobre isso, que é sobre a reforma da Previdência. Eu, na minha opinião, na quarta-feira, vou antes dizer, na quarta-feira, acho que dia 15, né, quarta-feira dia 15, os servidores do Estado, eles vão parar, né, vai ter uma parada, exatamente protestando contra a reforma da Previdência, e eu quero daqui, desde já, aderir e dizer que apoio totalmente, sou um servidor municipal, mas de uma forma ou de outra, os servidores municipais, os servidores estaduais serão atingidos por essa reforma, e não é só professor, mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão do professor. O professor que agora, se essa reforma passar, terá que trabalhar 49 anos para ter uma aposentadoria integral, nós vamos dar aula para os nossos netos, talvez até para bisneto, do jeito que a gente está vendo por aí, numa profissão que eu não vou falar mais das qualidades, até porque tem um vereador que falou assim, Branquinho, você fala tanto disso que não vou repetir isso, mas uma profissão que desgasta muito mais o psicológico do que qualquer outra coisa. Então é inadmissível que nós aceitemos uma coisa dessa, e eu desde já eu quero dizer, hoje eu em conversa com uma pessoa também aí do governo, ainda falei muito bem claro que eu acho que isso é uma loucura do governo federal, nesse momento que o Brasil vive uma instabilidade política, se discutir, se debater um assunto desses. Então eu quero dizer, deixar bem claro que se aqueles que estão no mercado de trabalho, por exemplo, não se aposentar, o que serão dos nossos filhos, dos nossos netos no futuro? Qual o futuro deles? Porque à medida que nós nos aposentamos, nós abrimos espaço para as outras pessoas entrarem nessas vagas no mercado de trabalho. Se nós não vamos nos aposentar mais, porque se o professor tiver que trabalhar, não só o professor, mas também o homem do campo, e eu vou citar aqui o professor, tiver que trabalhar 49 anos para aposentar, nós não vamos nos aposentar, nós vamos morrer antes de aposentar. Vai ser raríssimo as pessoas que vão se aposentar. A expectativa de vida no Brasil, a longevidade, ou melhor, a expectativa de vida no Brasil, em média, 73 anos. Em média, mas isso não quer dizer que em todos os lugares do Brasil são 73 anos, não. No Nordeste é muito menor, e outras regiões mais carentes é muito menor, porque a longevidade, a expectativa de vida tem a ver com a qualidade de vida da população. Quanto melhor é a qualidade de vida, mais vive essa população. Isso você pode ver no Japão, você pode ver nos países da Europa, que são todos países desenvolvidos, a longevidade é muito maior do que no Brasil. Estados Unidos, lá na América do Norte, também o Canadá, onde a qualidade de vida também é altíssima, a longevidade é muito maior do que no Brasil. Então, esses 73 anos não é uma regra para todos os estados do Brasil. Então, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, em especial a questão do professor, que está falando aqui, mas ela abrange e atinge todos os servidores de uma forma geral. E eu quero deixar bem claro que sou totalmente contrário, e eu queria muito que Buritis tivesse um sindicato atuante, já falei isso, não escondo isso de ninguém, se ficar ofendido comigo, problema, que pudesse convocar os servidores, para também participar, porque eu acho que essa categoria dos professores tem que ter união. Nós sabemos que é uma categoria que não é valorizada, que não é reconhecida, mas que é fundamental no processo de transformação de uma sociedade. Então fica aqui essas minhas poucas palavras nesse momento aqui, porque a gente não tem, a minha fala nesse momento ela é realmente curta, mas eu quero realmente aderir e dizer que sou totalmente favorável a essa luta, esse empenho, essa batalha contra essa reforma da Previdência como está. Porque se ela fosse muito boa, ela deveria começar de lá para cá. Deveria começar a reformar lá em Brasília, primeiro, nos grandes salários, nas grandes aposentadorias. Não é mexer no povo, no ponto mais fraco, não. Então, nós somos totalmente contrários, eu sou professor e eu deixo desde já aqui a minha opinião contrária. Meu tempo é bem curtinho, vou devolver a palavra, mas no momento de liderança, nós abordaremos mais ainda esse assunto. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Senhor presidente, eu gostaria de informar que no domingo, dia 12, nós tivemos uma reunião ali no centro de formação da paróquia Nossa Senhora da Pena, onde veio algumas pessoas de fora, o Frei Gilvander estava aqui, o Padre Antônio não pôde participar de toda a reunião, mas chegou, participou do final da reunião. Essa reunião é a reunião preparatória para uma romaria, para a 20ª romaria das águas e da terra, que vai acontecer no noroeste de Minas, no município de Unaí, no dia 23 de julho, onde o bispo Dom Jorge já se manifestou que é favorável à 20ª Romaria das Águas e da Terra, que ocorrerá em Unaí. e que nosso município de Buritis também, através do Padre Antônio, está ajudando a divulgar essa romaria que vai ter. E antes dessa romaria grande que ocorrerá em Unaí, nós também estamos preparando uma pré-romaria que ocorrerá no município de Buritis no dia 6 de maio, onde é necessário aí o envolvimento de toda a população para a gente estar debatendo sobre o tema das águas e da terra, né? É uma celebração que vai acontecer, não é um movimento, não é o movimento social que tá puxando à frente, é a igreja. É uma celebração das águas que ocorrerá no nosso município. Uma pré-romaria que vai acontecer no dia 6 de maio. Então, deixar o convite já estendido, a gente vai estar fazendo algum trabalho nas escolas. É, quem tiver o interesse, como o tema da campanha da fraternidade esse ano é biomas, a gente está querendo casar também essa discussão de biomas com a pré-romaria das águas e da terra. E gostaria de estar comunicando aos professores, aos diretores, que quem puder abrir as escolas para a gente tratar desse tema será de total importância para até estar mobilizando e conscientizando os alunos em estar participando da pré-romaria que acontecerá no município de Buritis. Então, foi uma reunião que a gente teve, que foi muito proveitosa, tiramos vários encaminhamentos e estamos nos organizando para que a pré-romaria aconteça no nosso município. Como sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, estive participando ali e gostei muito do posicionamento de todas as lideranças que teve presente e que estão ajudando na construção e na conscientização do nosso município de um assunto tão importante que é a questão do meio ambiente.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Rapidinho, não vou tomar muito seu tempo, não. Falando da questão dos biomas, desse tema tão importante, tão fundamental, eu também trabalho geografia, trabalho história, mais ou menos 15, 18 anos aí. E a gente, às vezes, preocupa muito com a questão, assim, lá da Amazônia e tal, tudo bem, tem que se preocupar, sim. Mas existe um bioma, um ecossistema extremamente agredido na nossa região e que, às vezes, se faz muito pouco a respeito. E eu venho há muito tempo colecionando fotos, eu mesmo fotografando a fauna e a flora desse bioma, que é o Cerrado. Daqui a uns 20, 30 anos, as futuras gerações vão conhecer só por foto. Não vai existir mais Cerrado, não. Na nossa região não vai existir. Na região lá do Distrito de São Pedro existe um pouquinho ainda, uma pequena parte do Cerrado. Região de Riacho Morto praticamente não existe mais a questão do Cerrado, o Cerrado em si mesmo. E poucas as pessoas às vezes não conhecem a fauna, às vezes não conhecem a flora do Cerrado. São tantas plantas, né, importantes, e o ecossistema que se forma ali no Cerrado. Então nós temos que preocupar muito com a questão da regional. E eu vou debater muito isso lá na escola, lá em Vila Maravilha, José Maria de Alquimim, ajudando o professor lá também, que trabalha em áreas interdisciplinares, que tem um assunto amplo, e inclusive expondo essas fotografias que eu tenho, que eu fiz e que eu já coletei ao longo de muito tempo, a respeito da questão do Cerrado. Então, muito obrigado pela parte. Eu acho que a preocupação é muito grande a respeito do Cerrado, que vem desaparecendo, vem sendo extremamente degradado. Obrigado.
Continuando aqui no assunto, como o vereador ajudou aí, o Cerrado é considerado aí a nossa caixa d'água, né, do nosso bioma, é de extrema importância. Então, o que depender da vereadora aqui também, quero estar ajudando e dando minha contribuição nesse tema de tão importância. Dizer também ao pessoal ligado às igrejas evangélicas que é necessário o envolvimento de vocês na pré-romaria que vai acontecer no município das águas e da terra, que eu vou estar entrando em contato com alguns pastores também, para que esteja se envolvendo. Que aí a gente faz um evento ecumênico, não só ligado à Igreja Católica. Como é um assunto que diz respeito a todos, a gente envolverá a todos que quiser participar e tiver interesse de estar participando. Eu quero também estar dando a minha contribuição com relação à reforma da Previdência. Os professores esteve aqui hoje, foi uma reunião muito boa. No tempo de liderança eu vou estar falando. Só para a gente corrigir aqui uma questão de fala, os professores vão estar fazendo uma mobilização. É porque quando a gente... Eles até corrigiram a gente, quando fala questão de parada, paralisação, entende-se que eles vão parar e não vão fazer nada. Então, para a gente só usar a palavra mobilização quando a gente estiver tratando desse assunto. Eu vou estar falando disso, entrando mais a fundo no meu tempo de liderança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar todo o público que nos prestigia na pessoa do amigo Kleber, orador ali do Bar Jardim, e cumprimentar também nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero, senhor presidente, informar que nesta quarta-feira passada,
eu estive com o nosso projeto Gabinete na Rua, em Vila São Vicente. Tive a oportunidade de ouvir diversos moradores, saber das dificuldades enfrentadas e suas principais demandas, ou seja, sérias dificuldades quanto ao abastecimento de água, solicitação de expansão de rede, melhorias na rede de captação de água até a sua distribuição, tratamento nas caixas d'água e uma solicitação de uma bomba. Ouvi diversos relatos de que a comunidade, de que a água que abastece a comunidade não seria uma água própria para o consumo humano. Informo aos moradores que, primeiramente, protocolei na sexta-feira um ofício junto à coordenadora de Vigilância Sanitária, a senhora Janaína, que, por sinal, é uma pessoa muito educada, muito prestativa, solicitando a coleta de uma amostra de água para análise. Ela imediatamente me relatou e informou que nesta quarta-feira, dia 16 de março, ela e sua equipe estarão em Vila São Vicente coletando a água e encaminhando à GRS, Gerência Regional de Saúde, e que o prazo para o resultado será de até 15 dias. Quero agradecer a agilidade da coordenadora Janaína e a sua preocupação nessa causa. Quanto à questão da bomba que os moradores me relataram, quero dar conhecimento à população de que eu já conversei com o prefeito Dr. Kenny e ele pediu para que eu marcasse uma reunião com a comunidade nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, e que desde já a intenção é de sanar todo o problema de abastecimento da água, desde a aquisição da bomba até a parte da encanação, pois este foi um dos compromissos de sua campanha. Falei com ele que a comunidade também se mobilizou através do Donizete, do Otto Rodrigues, do Antônio Preto, da Edna, do Vonê e de diversos outros moradores no sentido de somar com o governo para a resolução do problema. Quanto à limpeza de Vila São Vicente, também foi outra demanda que me passaram, eu solicitei também um mutirão de limpeza de todos os lotes da comunidade. O prefeito também já repassou o nosso pedido ao coordenador de limpeza, o Charles, e este, assim que terminar os serviços dos bairros, estará com toda a equipe em Vila São Vicente. Demais assuntos que a comunidade precisar, informo mais uma vez que estarei aí quinta-feira, às 11 horas, juntamente com o prefeito, na sede da associação, atendendo a solicitação de vocês. Peço que repasse um aviso a todos os moradores, pois é muito importante a presença e participação de todos vocês. Agradeço também a acolhida de todos os moradores que visitei e dizer que tenho uma estima muito grande por Vila São Vicente, pela comunidade da Manga. Tive nossos votos na comunidade e saibam que o meu gabinete estará sempre de portas abertas para vocês. Aproveitando a ocasião, deixar aí um abraço ao Romário, ao seu Miguel, a Maria Guimarães e agradecer ao Otto Rodrigues pelo presente que ele me mandou também e dizer que sou muito grata, Otto, a você. E agradeço desde já o carinho e a consideração sua e de toda a comunidade de Vila São Vicente. Demais assuntos, senhor presidente, tratarei no prazo de liderança. Devolvo a palavra.
Da ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, vereadoras. Público prestigia aqui essa noite e ouvintes da Rádio Transamérica. Só para levantar mais essa questão da iluminação, quero passar mais uma vez aí, senhor presidente, o telefone para contato da Engelmig, a partir de quarta-feira, mas o pessoal já pode estar ligando e tentando agendar o seu endereço aí das lâmpadas, dos postes que estão faltando as lâmpadas aí, é 0800-033-2955. O pessoal mesmo das casas aí pode estar ligando e fazendo sua reivindicação. E quero pedir mais uma vez aqui também que essa semana muita gente tem me procurado e reclamado sobre a questão das pontes, né? Principalmente as duas pontes que são pontes grandes, que é da extrema, tanto da saída aqui para Barriguda como aqui para o pé da serra. Então o pessoal está reclamando muito que tem muito buraco dentro da ponte. Nossa líder de governo está aqui ouvindo, com certeza vai estar reivindicando, e acho que nós já cobramos aqui também de outras vezes, com certeza vai estar tomando providência aí. O pessoal está esperando porque está preocupante, né? Na ponte que vai para o pé da serra mesmo, está difícil passar o pessoal de carroça. Então, a maioria do pessoal ali
anda de carroça ali para suas fazendas e está difícil.
Márcia, presidente.
Sim?
Eu estive lá hoje, lá com o seu Lauzinho, com o seu Elias. Realmente a situação lá está complicada. Um buraco lá terrível. Não somente aquela ponte do Avanço também está quebrada. O pessoal está escoando grãos, né? O pessoal do Censo está escoando grãos. Já estive até com eles lá. Então, nós estamos à procura de madeira. Infelizmente, ainda não temos licitação. Ainda não foi feita essa licitação de madeiras. Estamos... Os fazendeiros estão contribuindo conosco. Então, a gente colocou umas tábuas lá nessa ponta extrema. Infelizmente, o buraco lá estava horroroso, né? Mas aí, à medida do possível, seu Lauzinho, essa semana, eu acredito que vai estar tomando as devidas providências lá. Muito obrigada.
É, só para passar aqui mais uma vez, né, tem essa questão aí, tem a ponte do Avanço também, tem as duas pontes aqui da Extrema, sai do Barrigudo, tem a ponte do Taboca, que o pessoal tem reclamado, a ponte dos Confins não está tão grave, mas o pessoal já está começando a reclamar pela situação, e a ponte do Fetal, ela não há tábuas em cima, mas a estrutura dela embaixo, o pessoal que passa de carreta lá carregado, tem reclamado muito que está... Muito perigosa, né? Qualquer hora pode acontecer lá um dano e pode estar levando vidas aí nessa questão e atrapalhando o tráfego, né? Que ali é um tráfego só de carga pesada. Então, que possa estar tomando providência nessas pontes aí também. E fazer uma reclamação aqui, o pessoal está me procurando também sobre a questão do raio-x lá do postão. Né? Essa situação... ela vem se estendendo aí há muito tempo, ela não é de agora, que desde o mandato passado tem essa questão de material, tem reclamando, e já passaram 3 meses aí também do governo, e providência nenhuma já foi tomada. Então, a situação é a mesma, acho que só atende em caso extremamente de emergência, né, e não pode ser assim, a raio-x é uma coisa simples, o pessoal precisa ali de chegar lá, de reivindicar, até mesmo para o médico estar dando seu diagnóstico lá, já que é de pronto-socorro, né? Então, eu espero que o pessoal tome uma providência também sobre a questão do raio-x e sobre a questão dos remédios, né? Tá a questão aí, talvez o pessoal fala muito de falta de recurso, mas eu acho que tem que dar prioridade, né? Prioridade aí para a questão de remédio. O pessoal tem reclamando que não tem remédio e muitas das vezes até é para o médico atender e aplicar uma injeção não está tendo. Então, o pessoal toma providência aí que o pessoal está esperando dias melhores. E com certeza tem que vir, né, presidente? É, questão de saúde aí tem que ter prioridade. Eu acho que o prefeito deveria olhar com bons olhos, já que ele é da área, né? E o médico pregou muito isso, que ia melhorar essa questão da saúde. E falar em saúde, também tem uma reclamação aqui do Portinho do São João. O pessoal está indo lá, nem faxineira está tendo o Portinho, né? Eu não sei se faltou, mas chegou a reclamação aqui hoje que o Portinho lá está uma sujeira. Um lugar que é questão de saúde, não tem uma faxineira para fazer uma limpeza, aí está vergonhoso, né? Eu acho que o pessoal tem que olhar aí com bons olhos para a questão da saúde aí, que está feio, que não tem faxineira para faxinar um Portinho, logo onde que tem que ter saúde, isso aí está realmente vergonhoso para a gente estar até reclamando essas questões aqui. Eu acho que é muito pequena, né, para a gente estar passando aqui todos os dias, mas o pessoal tem cobrado e o dever nosso é cobrar por melhorias. E eu acho que essa questão aí não deveria nem estar vindo aqui, que são coisas tão pequenas, a gente vê contratação de tantos cargos altíssimos aí, cargo comissionado, e não fazer o básico, que é a limpeza. Então, fica aqui minha indignação por essa questão da saúde. E no horário de liderança, presidente, eu quero estar falando também sobre a questão da Previdência, e está reivindicando, mais uma vez, sem notícia nenhuma, sem nenhuma previsão, nunca senta e nunca fala nada do salário de dezembro atrasado dos professores. Eu acho que é um descaso, né, com a classe, e eu vou estar resumindo, presidente, está esse descaso com a classe dos professores, mais um descaso também do Sindiburi, que não tem tomado providência, não tem reivindicado, não tem cobrado, né? Deveria tomar de exemplo aí, ó, a questão dos professores do Estado. Se tem uma coisa que vai prejudicar, que faça uma parada, faça uma reivindicação, se manifeste, né? Veio aqui, procurou ajuda, está manifestando. Que eu acho que o sindicato também deveria tomar a mesma providência de estar defendendo o interesse dos professores e do reajuste também, que até nesse mês nada se falou. Então, na fala de liderança, eu vou estar falando sobre esse assunto. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Segunda, Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 001 de 2017. Cria o cargo em comissão de coordenador do PROCON, extingue o cargo de coordenador de controle interno, que menciona alterar dispositivo da lei complementar número 072 de 2010 e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pronto, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, para informar a sociedade, já foi feita uma votação na semana passada, criando um coordenador de PROCON, implantando o PROCON na Câmara Municipal. Eu acredito que nesta legislação de hoje, já está incluída, além da criação do PROCON, a vaga de secretária, que foi votada a emenda na semana passada, então automaticamente ela irá subsumir ao projeto de lei aqui em apreço. Mas, na semana passada ainda, nobres vereadores, eu recebia mensagens no meu celular de algum eleitor perguntando como que seria o preenchimento da vaga de coordenador de PROCON. Uma pergunta importante que o presidente da Câmara certamente irá responder. A minha sugestão é que se faça um processo seletivo para preenchimento dessa vaga, já que nós temos aí mais de 150 estudantes de direito. Nós temos aí dezenas de bacharéis formados em direito, pessoas que querem uma vaga para poder entrar no mercado de trabalho. E o que se vê na maioria dos órgãos públicos é simplesmente a nomeação de uma pessoa em detrimento de centenas e dezenas. Eu acho, e aqui, presidente, eu deixo a minha sugestão a Vossa Excelência, que seria de bom alvitre informar estudantes de direito, tem 4 ônibus universitários, e todo mundo tem interesse. Então, que vença o melhor, que venha para a Câmara aquele que faça um processo seletivo, que queira prestar o melhor serviço. E o salário não é dos ruins, não. O salário é mais de R$ 2.000, é um excelente salário, para atender aqui qualquer universitário aí, a partir do quinto período, sexto período, ele tem uma noção tranquila do que é Código de Defesa do Consumidor, que é a matéria que trata dessa questão de PROCON. Né? Então, além de ter ainda os treinamentos que serão subsidiados pela Câmara. Então, ao eleitor da semana passada, eu disse que nessa reunião, na outra eu não comentei esse projeto, nessa eu iria comentar justamente para poder lembrá-lo de que eu estou atento a todas as mensagens que chegam no meu celular, cujo número não mudou. É 99960-3009. Se alguém mandar alguma mensagem aqui, é perigoso que ele não vai funcionar hoje, porque ele está aqui descarregado. Né? A bateria está piscando aqui, vai descarregar. Então, estou também aqui no MSN do Facebook à disposição. São essas ponderações. Agradeço, presidente.
Na ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, esse projeto, nós votamos aqui da primeira votação na segunda passada, no qual eu apresentei 2 emendas, que foi incorporada no projeto. Uma baixando o salário, que era de 3.200 para 2.200, do cargo em comissão, e criando mais um cargo de salário mínimo. Né? E como se diz, se é um cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração do presidente, eu estava atento aqui na fala do colega, mas nesse cargo aqui, desse projeto, ele exige que a pessoa já seja formada em direito, bacharelado em direito, não exigindo a OAB, mas que tem o curso já em direito, e é um cargo em comissão. Um cargo comissionado, do meu ponto de vista, é claro que o senhor deve estudar a proposta aí, mas o cargo comissionado, eu acho que ele fica a critério da presidência, desde que o PROCON já tenha criado e nos comando
da presidência da Câmara, né? Então ele está incorporado na Câmara aí. Acredito que esse seja a sugestão, né? Que já que é um cargo comissionado, ele está livre de nomeação e exoneração a qualquer momento. E fazendo um processo seletivo aí, vai estar esbarrando em algumas situações. Então, desde já, eu quero parabenizar, né, a mesa diretora por estar criando o PROCON aqui na Câmara, né? Nossa cidade hoje realmente necessita do trabalho do PROCON. E que eu acho que fica a critério da mesa diretora aí, né, de estar fazendo essa nomeação. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
A sugestão do nobre colega vai ser acatada e vamos constar em ata. E, momento oportuno, vamos discutir a respeito, sim, nobre colega. Com certeza será bem-vindo a sua colocação. Ok?
Senhor presidente, questão de ordem. Só para eu fazer um esclarecimento que meu colega fez ali e não está de acordo com o projeto. Estou com o projeto original aqui, fala que é curso superior em direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para poder assumir essa vaga, tem que ser advogado. Né? Eu até pensei, a princípio, fosse estagiário, eu pedi o projeto original aqui, a secretaria me entregou, tem que ser advogado. Mas o motivo é que eu acho que nós temos que ter um processo seletivo, porque não tem nada que impede de fazer um processo seletivo. É um erro que nós cometemos no Brasil afora, é um erro aqui em Buritis. A gente cria um cargo e coloca quem a gente quer. Eu acho que tem que ter um processo seletivo e, não obstante, sabemos que grande maioria a gente indica mesmo. Obrigado pela atenção, presidente.
Dispõe, vereador. Vamos colocar em votação, então, o projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores, se estiver de acordo... mantém como estão. Os que não estiver de acordo, se manifestam, por favor. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 04/2017. Reconhece no município de Buritis a profissão de condutor de ambulância e dá outras providências de autoria da vereadora Camila. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Esse projeto, tão polêmico na outra reunião passada, onde foi feito uso da tribuna pelo senhor Carlos aí, e também eu tive a oportunidade de estar explicando sobre o projeto, mas vou defendê-lo novamente. Pede o reconhecimento, o projeto trata-se do reconhecimento dos condutores de ambulância no município de Buritis. Apesar de muitos... Depois de muita discussão, vimos que não tem vício de competência, é de competência da Câmara reconhecer a profissão dos condutores de ambulância, até porque a gente vai dar conformidade à classificação brasileira de ocupação. Eles já estão escritos na CBO, classificação brasileira de ocupação. O próprio Código de Trânsito diz que os condutores de ambulância têm que ter o curso de primeiro socorro, para estar trabalhando, exercendo sua profissão. Então, o que a gente está fazendo aqui na Câmara é reconhecer a profissão e isso vai implicar numa melhoria de serviço do atendimento da população de Buritis no que diz respeito aí no que diz respeito à saúde. Porque condutor de ambulância que tem um curso para poder transportar esses pacientes, pode até estar ajudando em alguns primeiros socorros quando vai transportar aí os pacientes daqui para Brasília, daqui para Unaí, quando estiver exercendo sua profissão. E evita também que coloque outras pessoas que não têm esse devido curso já, que já é uma exigência do Código de Trânsito, né, que tem o curso, evita que o município fique colocando outras pessoas que não têm esse curso nesse setor. Então, esse é o projeto, que vai trazer grandes benefícios para o atendimento na saúde da população de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão.
Abstenção, presidente.
Também vou abster, senhor presidente.
Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 abstenções. Por ser de minha autoria, passo a palavra ao vereador e professor Branquinho.
Única votação do requerimento número 04/2017, que requer do Executivo Municipal cópia integral do processo licitatório ou procedimento realizado referente à prestação de serviço de transporte escolar, bem como das vistorias dos veículos que farão o referido transporte, de autoria dos vereadores Geudo, Vânia e Camila. Como o requerimento não tem discussão, vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis. 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Devolvo a palavra, então, ao presidente Geudo.
Única discussão e votação da moção de pesar número 01/2017, registra pesar pelo falecimento do senhor Antônio José Folador, de autoria da vereadora Martina. Está aberto o prazo para discussão da moção.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Martina.
Senhor presidente, no
Oi.
Oi.
Do vice-prefeito, seu Rufino, eu acho que nada mais justo a gente estar homenageando num momento muito difícil. Então, peço a todos os nobres colegas que a gente faça esse momento de emoção.
Pela ordem, presidente.
Bom, desculpa, aí é de autoria do vereador Fernando também. Viu, Martina? Porque houve uma falha aqui na minha descrição aqui. Tá? Pois não, vereador Fernando, com a palavra.
Eu solicitei da vereadora Martina a inclusão na autoria dessa moção por entender, presidente, pertinente e oportuna a moção em virtude da passagem aí do falecimento do pai de Rufino. Pai de Rufino, tiveram o privilégio de conhecer, um cidadão trabalhador exemplar, que muito fez ali por aquela região, e um pai que deixa uma saudade, uma lacuna que não será preenchível junto aos seus filhos, aos seus familiares. Em 2009, quando assumi o mandato, tive o privilégio de ir àquele distrito de Serra Bonita e presenciei ali a autonomia daquele patriarca junto àquela família. Então eu quero externar a minha nota de pesar, os meus sentimentos profundos ao nosso amigo Rufino Folador e a toda a sua família que estão enlutados pelo falecimento ali de seu progenitor. Muito obrigado, presidente.
Vou colocar a moção em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Sete votos favoráveis, nenhum voto desfavorável. Única discussão e votação da indicação número 015/2017. Sugere ao governo municipal a criação e implantação da guarda municipal no município de Buritis, de autoria do vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador e professor Branquinho.
Esse é um assunto que já foi amplamente debatido aqui em Buritis, especialmente durante a gestão passada nesta Casa de Leis e também durante o período de campanha. Nós podemos ouvir pela rádio os candidatos debatendo exatamente sobre a questão de segurança pública em Buritis. E pensando nisso, como não se tornou realidade na gestão passada, e não estou aqui culpando ninguém, não foi concretizado, eu estou aqui mais uma vez para reivindicar, para cobrar, para pedir, até porque foi promessa de campanha de muitos pré-candidatos, depois candidatos, que falaram muito sobre a questão da segurança pública em Buritis. Eu sou daqueles da opinião que a segurança pública é fundamental em qualquer sociedade, mas sabendo que aonde chega a força policial, mas que não chega educação de qualidade, que não chega saneamento básico também de qualidade, que não chega esporte de qualidade, o resultado ele é pequeno. Mas aonde tem força policial associada à educação de qualidade, associada a tudo isso que eu falei antes, esporte de qualidade, aí nós vamos ter um saldo extremamente positivo. E é por isso, pensando nisso, é que eu venho mais uma vez nessa Casa de Leis propor ao povo de Buritis que lute, que reivindique juntamente com esse vereador, com os demais vereadores, que se dentro da lei há a possibilidade da criação de uma guarda municipal aqui em Buritis, sabendo que Buritis, não só Buritis, passa por um problema, hoje o Brasil passa por um problema econômico, a cidade de Buritis também não é diferente, tem as suas dificuldades, mas a gente vê em cidades vizinhas, onde tem a guarda municipal, que há uma ampliação, uma extensão dessa força policial. Como o meio rural, por exemplo, Distrito de São Pedro, Vila Maravilha, Serra Bonita, Vila Serrana e outras comunidades que às vezes carecem de uma atenção especial referente à questão da força policial, não porque a polícia não quer fazer, é porque o efetivo policial ainda é pequeno diante da demanda tão grande que o município tem. E é por isso, nessa noite, eu venho mais uma vez pedir que se crie a Guarda Municipal aqui em Buritis, que se dê oportunidade de emprego às pessoas aqui de Buritis e que reforce, que contribua, que seja uma extensão da força militar aqui de Buritis, também que possa atender as vilas e distritos, que muitas das vezes não consegue, o efetivo aqui de Buritis não consegue atender. Vai de vez em quando, a gente sabe que a cidade tem um problema de segurança muito grande, especialmente a questão de envolvimento com a questão de drogas, que gera uma insegurança, que gera uma violência, e na maioria das pessoas são menores que estão envolvidos a essa questão de drogas. E é por isso que eu acho que aumentando esse efetivo nas ruas, com a guarda municipal, vai inibir, porque uma das funções do policiamento ostensivo é exatamente isso, é inibir antes que aconteça, porque depois que acontece também, que depois que ele está morto lá, não vai resolver muito. Então, que nós possamos contribuir com a força policial de Buritis, e nós possamos contribuir com a sociedade de Buritis, criando a guarda municipal, para exatamente ajudar o policiamento aqui de Buritis, a policiar não só a cidade, logicamente que eles também policiam o meio rural, a gente sabe disso, mas que o efetivo ainda não é o suficiente, porque o governo estadual, a gente sabe que a segurança pública é dever de todos, mas o dever maior é do Estado, o dever maior é do Estado, e o Estado não vem investindo da forma que deveria investir. Então é por isso que a gente quer que crie, presidente, essa guarda municipal aqui na cidade de Buritis, para que possa está reforçando ainda mais o efetivo aqui no meio rural e na cidade também, para estar diminuindo, pelo menos minimizando essa questão da violência na nossa cidade e também no meio rural. Muito obrigado, conto com o apoio dos nobres colegas, sabendo que vai ser uma luta difícil, mas que também pode se tornar realidade. Quando há persistência, o que é impossível se torna possível. Pois não, vereador.
É muito importante seu projeto, inclusive lá na Vila Serrana, eu tenho grandes interesses que a gente coloca lá uma segurança lá, porque uma que é a entrada da cidade de Buritis, eu acho que precisava de ser mais vigiada, com certeza. Então pode contar com o meu apoio, estou com você, nós da Vila Serrana vai ficar muito agradecido, a gente precisa muito de uma segurança melhor na Vila Serrana, que na Vila Serrana não temos segurança nenhuma, a não ser algum dia que o pessoal de Arinos que estejam lá fazendo alguma blitz ali naquela região ali. Obrigado aí pela aproveitando a oportunidade, agradecendo o nobre colega vereador aqui, eu quero dizer, eu sou, tenho uma certa liberdade com o comando da Polícia de Buritias, eu não estou aqui em momento nenhum minimizando ou tentando falar mal do trabalho do policiamento de Buritias. Eu tenho amigos na polícia de Buritias, amigos de infância que adentraram ao policiamento, era um sonho meu ser policial também, passei 3 vezes no concurso público da polícia e por motivo, razões eu não sei, talvez divina, eu não entrei para a polícia, então eu sou um admirador dos policiais, eu não estou aqui em momento nenhum falando mal da polícia, mas sim dizendo que a Guarda Municipal pode vir somar, aumentar o efetivo em Buritias e aí sim fazer um trabalho ainda melhor, atendendo também o meio rural. E aproveitando esse momento, presidente, eu sei que o comandante da polícia deve estar nos ouvindo nesse momento, pedir para que possa também atender as comunidades rurais, como Vila Serrana, principalmente que vá, assim, mesmo sabendo das limitações, das dificuldades que tem, eu sei que tem uma carência do efetivo, e é difícil, né? A gente está com os policiais, tem que ter sua folga também, não tem como ficar aí o tempo inteiro trabalhando, tem que folgar, assim como qualquer outro serviço, mas que vá também ao Distrito de São Pedro, fazer algumas rondas de vez em quando, Serra Bonita e também as outras vilas e distritos. Até que essa guarda municipal seja uma realidade em Buritias, e aí vai estar muito mais fácil para que os policiais possam trabalhar também em toda a cidade, também no meio rural. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Em rápidas palavras, presidente, não poderia deixar de registrar, por ter pertencido à legislatura passada, que essa questão da guarda era uma briga diuturna do ex-vereador Emerson. O ex-vereador Emerson brigou muito, foi um dos projetos. Quando ele entrou nessa Câmara, ele aspirava, né, essa guarda municipal e arvorado pensava que o ex-gestor iria atendê-lo. Infelizmente, ele não teve a sorte de ser atendido pelo ex-governo, não foi implantada a guarda municipal, em que pese ser algo muito útil para o município se fosse implantado. O vereador Branquinho está encampando esse pedido nessa legislatura. Eu também solicitei muito no passado a implantação da Guarda Municipal, na última gestão de Kenny e na gestão de João do Caixão. Infelizmente, as duas foram frustrantes no sentido de emplacar a Guarda Municipal, que existe em vários municípios. Né? Em vários municípios existe a Guarda Municipal. Até falamos na passada, se não me recordo, o vereador Luan, sobre a necessidade de criar a Secretaria Municipal de Segurança, visando estabelecer a Guarda Municipal com carros, sirenes. São sonhos que cada parlamentar tem. Né? Vamos torcer que esse sonho se torne realidade aos poucos. Então eu quero só registrar aqui o parabéns ao vereador Branquinho, que traz essa matéria, mas não poderia deixar passar em branco que o Emerson foi um grande batalhador para que isso pudesse funcionar. Obrigado, presidente.
Bem, apesar de não poder votar, o vereador Branquinho, meus parabéns. Consta do meu compromisso de campanha a Guarda Municipal em Buritias, tá? Pode pegar meu panfletinho de compromisso de campanha, tinha a mesma visão que a sua. Eu acho que o momento hoje, como o vereador Carlos Fernandes disse, era o sonho do nosso nobre colega Emerson ter implantado. Né? Infelizmente, ele não teve a sorte nem de implantar. E creio eu que se nós unirmos, nós somos capazes, sim, de implantar essa guarda municipal. Até porque a nossa polícia vai ter uma tranquilidade maior. Nós vamos deixar o nosso policiamento mais solto, eles vão trabalhar com mais tranquilidade. A nossa polícia municipal vai cuidar da cidade e vai deixar o espaço para que os nossos policiais corram atrás das pessoas que realmente têm que ser cobradas com um sentido mais severo. Então, não poderia deixar de expressar, vereador Branquinho, parabéns, parabéns mesmo. Apesar de não votar, eu teria que compartilhar com você a satisfação. Parabéns. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável. Única discussão e votação da moção de repúdio número 01 de 2017. Repudia a proposta de emenda constitucional número
287 de 2016, que dispõe sobre a Seguridade Social, estabelecer regras de transição, é da autoria e, da outras providências de Seguridade Social. Autoria de todos os vereadores. Está aberto o prazo para discussão da moção.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Primeiramente, parabenizar pela iniciativa todos os vereadores que juntamente aí se prontificaram para assinar essa moção de repúdio contra a PEC 287, que trata do desmonte da Previdência, né? Porque quando a gente fala, se fosse pelo menos uma reforma da Previdência, reforma, o que a gente entende? Quando você vai reformar a sua casa, você vai melhorar a sua casa. Isso de reforma não tem nada, porque está piorando tudo. Então, é o desmonte da Previdência. Então, para que serve essa moção de repúdio? Eu acho que todos os segmentos, de todos os trabalhadores, que seja professor, seja trabalhador rural, toda a população de Buritis deve estar pegando essa moção de repúdio, assinada por todos os vereadores, e encaminhando também, junto com uma moção que deve ser feita também de repúdio por todos os segmentos, para seus candidatos a deputados, né? Para ele estar vendo que a população de Buritis está atenta e que é contra essa reforma da Previdência. É um peso a mais para a gente estar encaminhando essa moção para todos os candidatos, principalmente os que tiveram o voto em Buritis, todos os candidatos a deputados, para que eles votem contra isso, já que o povo confiou a eles do voto para defender o direito do povo, que agora cobre para que os deputados defendam o interesse do povo. E essa reforma vai totalmente contra o interesse do trabalhador. Então é anexar. Eu vou estar encaminhando para os deputados que nos representam, deputado Adelmo Leão do PT, deputado André Quintão, todos os deputados do PT, porque a pressa para que essa reforma seja passada no Congresso, até a primeira quinzena de abril ela vai para as comissões, e até a primeira quinzena de maio aí ela deve estar sendo votada no Senado, né? Então, eles têm pressa e a gente também tem que encaminhar isso o mais rápido possível para todos os deputados, para eles estarem cientes que a população de Buritis está de olho em como eles vão votar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, também subscrevi essa moção. Na verdade, é um protesto que a Câmara Municipal faz nessa noite em desacordo, mostrando aí o seu desabafo, o seu repúdio contra essa reforma da Previdência, que, como explicitou aqui a minha colega, na verdade, é mais que uma reforma, é uma extinção de direitos adquiridos ao longo dos anos, né? Na verdade, se isso passar, as pessoas vão ter que trabalhar até morrer. Então, a gente vai encaminhar aos 53 deputados federais do Estado de Minas Gerais, notadamente àqueles que tiveram voto aqui em Buritis. Quero dizer à presidência da casa que assim que votar, vamos ver se a gente consegue emitir 9 cópias originais, e eu quero que envie para o meu gabinete. Minha secretária vai estar fazendo encaminhamento aí para todos os gabinetes. Dizer ao povo de Buritis, a gente tem visto aí manifestações nas redes sociais contra a reforma da Previdência, e tem que ser contra mesmo. Essa Previdência é para arrebentar a gente no meio. Eles falam que o Brasil está quebrado, que a Previdência vai quebrar. Pelo menos a gente tem essa noção que se tira muito, né? Da Previdência. Só que nunca provou qual que é o rumbo, qual que é o déficit. Isso nunca provou. Esse governo Temer que inventou essa história toda aí, sem provar nada. Aí tem um senador que pediu uma investigação em cima das contas da Previdência, que se instaurasse uma CPI. E o que me chama muita atenção, Camila, é que quando a sociedade começa a mobilizar, eles deram uma pressa para poder aprovar isso lá na Câmara Federal. Porque o Senado, o número é bem menor, são 81 senadores, é mais tranquilo de trabalhar. Agora, uma Câmara com 500 e tantos deputados, é mais difícil. Então nós temos que mobilizar realmente, porque a Previdência, Branquinho falou na fala anterior, a Previdência, Branquinho, da forma que eles estão colocando aqui, infelizmente, cara, as pessoas vão morrer tudo se aposentar. Porque a questão de cultura, isso aí é de praxe, é de conhecimento notório. A cultura que se tem aqui no Centro-Oeste não é a mesma cultura que tem lá no Nordeste, lá no fundão, onde é que nem água está tendo, que a pessoa morre até de sede. Onde é que um cidadão chega a 50 anos e já foi embora. Diferente do Sul aqui, onde em São Paulo o cidadão vive aí 70, 75, 80. Outros, pela graça da longevidade, alcançam aí até 100 anos, 100 e poucos anos. Diferente daquele que vive 56. Agora, o que me chama mais atenção aqui, senhoras e senhores vereadores, é que, por exemplo, hoje uma mulher na zona rural, ela aposenta com 55 anos. Aí eles pegaram e fizeram, e vão fazer, querem fazer com que ela aposente com 65 anos, aumentou 10 anos, enquanto uma pessoa que aposentava com 60 só aumentou 5. É uma discrepância, é uma dissonância sem igual que estão fazendo. Então, eu também manifesto aqui, com todo o meu vigor, o repúdio a essa reforma. Penso que ela vai trazer um prejuízo enorme ao pobre, ela vai acabar com o pobre, ela vai lascar o pobre, porque o rico, ele tem fazenda que rende para ele, ele tem casa de aluguel, ele tem mercado, e o pobre? E o funcionário público que vive só do salário mínimo? Está lascado, arrebentado, me podendo falar outros jargões aqui, com essa tal de reforma da Previdência. Então, o que a Câmara Municipal de Buritis faz nessa noite é justamente votar uma matéria que será encaminhada para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado Federal, dizendo que os representantes de Buritis, e aqui registre-se os 9, são contra essa reforma, da forma que ela está. Da forma que ela está, porque ela arrebenta, acaba. E outra coisa, esse negócio que eles criaram aqui em Buritis, do IPREB, que auxilia muito o servidor público, Branquinho, na reforma da Previdência, eles estão também acabando com essa Previdência privada. Estão arrebentando. Então, esse governo Temer é de temer. Viu? Esse governo Temer é de temer. Então, eu quero aqui aderir, como de forma de me adiro em número, gênero e grau, às manifestações dos nobres colegas, no sentido de fazer chegar aos gabinetes dos deputados que votamos, dos deputados que tiveram votos aqui, a indignação, que não é só de Buritis, que é de grande parte extensiva desse Brasil, mas muitas pessoas, presidente, estão ainda desinformadas. E nessa reunião de hoje, os cantões aqui do município estão ouvindo. Essa reforma da Previdência arrebenta com o pobre, ela lasca o pobre. E aí quem achar que é rico, esse aí não fica lascado não. Talvez o cara ganhe 5 mil, 6 mil, 8 mil e é pobre. É pobre, vai lascar com todo mundo. Então é por isso que eu voto favorável. E amanhã mesmo a secretária de gabinete já vai estar encaminhando isso aí. Fazer a nossa parte, né? É o mínimo que podemos fazer. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero endossar, senhor presidente, todas as palavras aqui faladas pela Camila, pelo vereador Carlos Fernando. É o mínimo que nós podemos fazer, Camila, é fazer esse manifesto, essa nota de repúdio contra essa PEC 287. Ainda hoje, na reunião de comissão, recebemos aí também o Charles, professor, a Delmária, a Vanizete, a Dilceia, e a gente discutia aqui na reunião de comissão sobre essa PEC 287. Tem muito trabalhador, muita pessoa que ainda está desinformado, né, e é importante, a rádio está falando, a Câmara está falando, nós estamos falando a respeito disso daqui. E nós fomos convidados, foi falado isso aqui, mas eu quero repetir, para um manifesto no dia 15 de março, às 7h30 da manhã, na Praça da Juventude. Esse foi um convite que a gente recebeu aqui dos professores, a secretária de Educação Marina está abraçando essa causa aí, junto com os professores do município, e é isso que nós temos que fazer. Recebi um folheto, Camila, que fala que reforma da Previdência 287, reaja, ou sua aposentadoria acaba aqui. Com a aprovação dessa PEC, a aposentadoria acaba. Então, nós temos que juntar
as forças, nós vereadores, toda a classe trabalhadora do meio rural e em geral, os trabalhadores, temos que unir junto a este manifesto aqui na quinta-feira. Contamos aí com a presença de todos e dizer que, quarta-feira, e dizer que sou aqui favorável, sou uma das autoras da moção, Camila, e também já repassei ao gabinete dos deputados federal Marcos Montes e Marcelo Aro, deputados que a gente apoia aqui no município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonizinho, da Vila Serrana.
É, eu também sou contra essa PEC. Eu vejo que é um absurdo, entendendo que nem todos já falaram aqui, está massacrando, né, os trabalhadores, que não vai ter mais direito de aposentadoria, né, que tem que começar a contribuir com 16 anos de idade, vai aposentar aí com seus 80, 90 anos, 100 anos. Então, para começar com 16 anos, então é um absurdo, e eu acho que o melhor que a gente está fazendo mesmo, entendendo, é pedir à sociedade que a gente vá nesse manifesto, entendendo, que nós juntem-se a todos, para estar se defendendo, entendendo? A nós e nossos filhos, e todos os outros que estão aí, que estão iniciando os seus trabalhos, que estão começando a fichar, entendendo? Para ter a sua garantia de aposentadoria futuramente. Nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que lutar e defender, entendendo? Eu acho que a única maneira que nós temos é defender-se e com manifesto. Conto com todos, pode contar comigo, e eu estarei defendendo vocês, a nós todos, né, presidente? Nessa caminhada aí que nós vence isso aí, que não deixa essa PEC passar aí na Câmara da Legislativa Federal. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Não poderia deixar de parabenizar meus nobres colegas pela atitude de vocês. Vocês não sabem o quanto essa casa se torna mais alegre ainda por saber da consciência de todos que estão trabalhando em prol de um só sentido, para que não deixamos essa PEC passar. Parabéns aos professores que estão se aderindo aí, estão, como se diz, sacrificando agora para ir a Brasília participar de manifestos, viu? Imploro para aqueles lá da roça, da zona rural, aqueles, por mais humilde que seja, que se puder, venham para Buritis na quarta-feira, vamos demonstrar a força. Eu acho que o momento da força é agora. É como o novo colega disse, eu hoje liguei para os deputados federal, que eu apoiei e pedi. Eu estou pedindo em nome da população de Buritis, que se vocês quiserem manter com Buritis o apoio de Buritis, vote contra a PEC. Viu? Eu acho que o momento de todos nós políticos é agora ligar e pedir o apoio desses deputados. Viu? Parabéns pelos nobres colegas. Vou colocar a moção em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. 7 votos favorável e nenhum voto desfavorável. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, aqui na Câmara Municipal, também a todos os vereadores que se fazem presente, as pessoas que estão aí no meio rural nos ouvindo, as pessoas que estão aqui na cidade também nos ouvindo nesse momento, pela transmissão da Rádio Transamérica. Falando mais uma vez sobre a reforma da Previdência, é bíblico, aquele que planta, ele tem que colher, quem planta, colhe. E não é justo que nós contribuímos, né, que as pessoas contribuam, durante toda a sua vida, e no momento que vai poder colher alguma coisa, não vai colher. Aí vai estar dentro do caixão, vai colher o quê? Né? O momento de aproveitar, de usufruir ali da sua aposentadoria, ele não vai poder se aposentar. Tem uma tabela aqui, ó, que diz o seguinte, começa a trabalhar, ou melhor, começa a contribuir a partir de 16 anos, mas é menor de idade no Brasil, tem uma dificuldade tremenda, porque a legislação, ela diz que não pode trabalhar, né? A não ser no questão de aprendiz. Hoje eu estava vindo para cá, para a Câmara, e ouvindo a voz do Brasil. Eu vi um jovem que trabalhava de caixa num supermercado, num mega supermercado aí no Brasil. Ele vai ser indenizado de mais de 100 mil reais, exatamente porque o supermercado colocava ele para trabalhar à noite. Segundo a lei, ele estava submetido a sérios danos, né? À sua saúde, etc, coisa e tal.
e o supermercado vai ter que indenizá-lo em mais de 100 mil reais. Mas voltando aqui, se começar aos 16 anos contribuir, aposentará aos 65 anos. Aos 17 anos, 66 anos. Aos 18 anos, 67 anos. Se começar a contribuir aos 19 anos, 68 anos. Se começar aos 20 anos, 69 anos. Aos 21, que foi quando eu comecei, 70 anos de idade. 49 anos de contribuição, 70 anos de idade. Eu já vi que eu não aposento, não. Eu não vou. Eu vou estar de bengala lá, dando aula para os meus netos, para os bisnetos, para sei lá para quem que seja. Então, realmente, é inadmissível. E eu acho que o prefeito não vai se ofender à fala de ninguém aqui. Ah, está contra. Não é nada aqui, não tem partidarismo. Aqui nós estamos falando de uma causa dos servidores, de uma forma geral, do Brasil inteiro, que vão estar imbuídos nessa luta para defender essa causa tão importante. Eu acho que os servidores do município, obviamente eu sou servidor também, se eles não quiserem parar, eu não vou parar, mas se quiserem parar, eu sou uma pessoa que vai, desde já declaro que aderia a esse movimento na quarta-feira, dia 15, porque eu acho fundamental, eu acho não, eu tenho certeza e convicção, isso é totalmente necessário. Mostrar para o... E de preferência tivesse chamado uma televisão aí para pudesse filmar também, né? Sem ser, não sei se chamou a TV Rio Preto, que pudesse chamar a InterTV Grande Minas, mas é da Globo, né? A Globo não costuma mostrar as coisas de interesse realmente da sociedade, às vezes mostra coisa que não vale a pena. É, eu não sei se é o caso que virá aqui a rede InterTV Grande Minas. Embora que eu levei para o Distrito de São Pedro a InterTV Grande Minas. Era um sonho levar para lá, nós conseguimos levar para lá juntamente com o governo anterior. Então, frisando aqui mais uma vez, eu quero deixar bem claro, aproveitando esse momento, há um burburinho por aí, o pessoal falando e dizendo que virá para essa casa de leis projetos que vai retirar. Estou aqui não misturando os assuntos não, tá? Mas só falando que vai retirar vantagens dos professores, como incentivo rural, incentivo docência. Eu quero deixar bem claro aqui, publicamente, definitivamente, porque eu também sou servidor, e jamais vou aprovar, jamais vou compactuar, vou aceitar, e pacificamente, a questão de retirar direitos garantidos por lei, direitos que já são adquiridos. Eu sei que o prefeito não vai fazer um negócio desse, não conversei com ele, mas há comentários por aí que dizem, mas você vai concordar em tirar o incentivo rural, o incentivo docente, incentivo... Gente, mexer numa categoria que já não é valorizada, que não é reconhecida, que recebe o mínimo do mínimo que deveria receber. E não vou colocar mais adjetivos aqui não, porque incomoda, tem alguns vereadores que dizem que sempre que eu falo de professor, aí eu vou falar que é a mãe de todas as profissões, que é isso, que é aquilo. Não precisa falar isso mesmo não, mas mexer numa categoria que não tem um reconhecimento devido, que já recebe o mínimo, para não dizer que é tão ínfimo o salário diante da tamanha importância da profissão, eu jamais vou concordar com isso, sou totalmente contra essa reforma, sou totalmente qualquer coisa que venha a essa casa de leis, que venha prejudicar essa categoria dos servidores, em especial os professores. Então eu não vou me alongar muito aqui na minha fala, porque eu falei muito no início também a respeito da reforma da Previdência. E eu quero aqui mandar um abraço especial. Aqui no, a gente tem que, algumas pessoas que admiram o trabalho da gente por aí, tem que relembrar. O pessoal do assentamento Nelson Mandela está nos ouvindo nesse momento, a Júlia, o Neném, a Rosete, a Renata, o Elcio que estão nos ouvindo. Um abraço especial para vocês aí, saiba da nossa admiração e se precisar da gente, nós estamos aqui para defender. O Dirão aqui em Buritias, o Joaquim, também conhecido como Bimba aqui em Buritias, no meu WhatsApp aqui pedindo para a gente mandar um alô para ele. O Pedrinho, o Fátima, o Adrian, lá na família, e família, também no assentamento Nelson Mandela. Todos os meus alunos da escola José Maria de Alquimim também, que fica me pedindo sempre, às vezes eu esqueço de estar mandando esse abraço especial para eles lá, sabe da minha admiração por eles. E, de uma forma geral, a todo o povo de Buritis, a todo o povo que nos ouve nesse momento, que admira o nosso trabalho. E, para finalizar, diga não a essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição. Tem muita gente pergunta, mas o que é PEC, PEC, PEC? Que negócio de PEC é esse? Então tem muita gente no meio rural que está nos ouvindo, que às vezes não entende. É uma proposta de emenda à Constituição, que se passar vai virar lei. Né? E depois que virar lei, aí vira essa merda toda que nós estamos falando aí, né? Que tem que começar a contribuir com 16 anos, aposentar com 65 anos, e aí vai subindo. Se contribuiu com 18, vai aposentar com, sei lá, 70, e vai só complicando. Então, nós vamos estar imbuídos defendendo. Ao Paulo Aviar, que eu vou mandar um ofício, já solicitei para a gente mandar, desde já, fazendo assim, mostrando para ele que eu sou totalmente contrário e que eu peço para que possa analisar, que ele vai votar lá em Brasília, né? Vai estar votando, para que possa votar contra ou votar contra mudanças significativas a essa emenda, essa proposta de emenda constitucional a 287. Para não me alongar mais, muito obrigado. E no momento aí, talvez, que os outros vereadores falem, a gente pode pedir a parte e usar mais a palavra. Muito obrigado, uma excelente noite para todos. Boa noite, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Primeiramente, fora Temer. Segundo, boa noite a todos, que eu esqueci de falar quando eu pedi a palavra. A todos os ouvintes da Rádio Transamérica e a todos os que se fazem presente aqui no plenário essa noite. Gostaria de parabenizar a atitude dos professores do Estado por fazer essa mobilização na quarta-feira, dia 15, com a concentração vai ser na Praça da Juventude, né, a partir das 7h30. Essa mobilização é de extrema importância no município de Buritis. Eu acho que é um momento, não só do dia 15, mas de outros momentos aí, até que isso se resolva, a gente está conscientizando cada vez mais a população. Eu sei que a movimentação ali no dia vai estar contribuindo de forma significativa com o município. E espero que todos os professores, não só da rede estadual, da rede municipal, possam contribuir nessa manifestação. Quem for participar da manifestação, parece que tem outros dias, quando paralisar, parece que os professores têm outro dia que pode repor isso, né? Em outros dias letivos, repor o momento enquanto eles ficam mobilizados. Depois eles repõem isso no calendário escolar. Então é o momento de todos estarem para a rua, não só os professores, os trabalhadores do meio rural. A gente já fez também uma manifestação em Brasília, no dia 8, né, onde, no Dia Internacional da Mulher, mas cada dia mais a gente tem que juntar a força. E o que eu vejo, enquanto vereadora do PT, é que a gente tem que esse momento agora é fazer o debate no campo ideológico, conscientizar a todos. Às vezes não adianta muito a gente estar indo a Brasília, porque como a gente percebeu, esse governo golpista do Michel Temer não colocou os policiais, eles não vão ser atingidos pela reforma. Por que não? Porque é a polícia que vai conter quem for manifestar em Brasília. Isso já é estratégico. Então, eu acho que a gente tem que fazer o debate no campo ideológico, da ideia, nos municípios, e dar pressão nos deputados para votar contra. Porque a única coisa que político tem medo, e nós todos sabemos disso, nós somos políticos, é de perder voto. E essa reforma, eles têm que ficar cientes de que se passar, deputado que votar nisso, vai perder voto no nosso município. Então nós temos que fazer esse enfrentamento ideológico e dar essa pressão de quem está pretendendo fazer com que isso passe de qualquer jeito. Nós do PT, já esperávamos isso, né? Fomos contra o impeachment da presidente Dilma, uma mulher que foi eleita pelo voto da maioria, infelizmente sofreu esse duro golpe. E por que que o senhor Michel Temer, o que está por trás da reforma da Previdência? O único objetivo é que, quando o povo foi para a rua pedindo fora Dilma, em São Paulo, a gente viu a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, financiar, botar a gente na rua para pedir o fora Dilma. O senhor Michel Temer precisa de devolver o dinheiro para essas empresas que financiaram o golpe. E como é que devolve dinheiro para esses caras? Tirando direito de trabalhador adquirido e conquistado ao longo de tantos anos, a duras penas. Esse dinheiro, a extinção da reforma da Previdência, é para devolver o dinheiro de quem financiou o golpe. É Fiesp, e agora quem vai pagar o pato, aquele pato que estava nas manifestações, no meio da rua, quem paga o pato é o trabalhador. Por que que não taxa imposto sobre as grandes fortunas? Começando a cortar os altos salários do alto escalão do nosso país. Porque juiz recebe 100 mil reais, tem auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio estudo para os filhos com até 24 anos. Por que que não começa a contribuir desse pessoal do alto escalão? Por que que tem que mexer no direito de trabalhador? Como se não bastasse igualar a idade para homens e mulheres, que dependendo de região, dependendo não, a taxa de participação de mulheres no mercado é de 55%, enquanto que o homem é de 77%. Então, as mulheres não participam muito do mercado de trabalho, cresceu muito, mas ainda falta. Hoje, a taxa de mulheres desempregadas é de 37 milhões, Isso foi um estudo que comprovou em 2015. 37 milhões de mulheres fora do emprego. Enquanto que os homens têm 17 milhões o último censo do ano passado. Então, a taxa de desempregado, de 53,5 são mulheres que estão desempregadas. Não é justo igualar essa idade. Todos sabendo que a mulher tem uma jornada de trabalho dupla e às vezes até triplicada da do homem. Aposentadoria rural. Igualar a idade da mulher com o homem também, está tudo para 65 anos, é covardia, porque eles estão assegurados especiais. O que é assegurado especial? Ah, então o da cidade está contribuindo para o da zona rural? Não. O pessoal da zona rural também contribui com o INSS, mas é quando ele vende seus produtos. É uma taxa de 2,1% da receita, é descontado na comercialização dos produtos do pessoal da zona rural. Então, não é justo, ninguém vai conseguir se aposentar. Por quê? Todos sabendo do trabalho desgastante que o pessoal da zona rural sofre no campo. E sabemos também que as políticas públicas que tem na cidade não chegam até no campo a tempo e a hora. Agora, antes tinha que comprovar que morava 15 anos na zona rural e poderia se aposentar, mulher com 55 e homem com 60, da zona rural. Hoje eles vão ter que contribuir de forma igual aos da cidade, 25 anos, mas lá não tem tratamento de esgoto, lá não tem água encanada igual tem na cidade, lá não tem acesso à internet igual tem na cidade. As políticas públicas que tem na cidade não tem no campo e vai igualar o tempo de contribuição, e vai igualar a questão da contribuição mensal. Uma outra coisa mentirosa é que a Previdência tem déficit. Não tem. A Previdência privada, a arrecadação é individual. A Previdência pública teria que contribuir trabalhador, os empregadores e a União. Ela é deficitária porque a União e a maioria dos empregadores só negam a contribuição para a Previdência. Isso é Seguridade Especial, está na Constituição Federal. E o governo não faz o repasse. Aí quer vir falar que é deficitar, que tem déficit. Não tem. Estudos comprovam que se todos contribuíssem da forma que está previsto na Constituição, sobraria dinheiro e não teria déficit. Então, a mídia, que hoje é o quarto poder do nosso país, Rede Globo, Bandeirantes, tentam passar uma mentira para todos os brasileiros e muitos que não participam do debate no campo ideológico começam a acreditar nessa mentira e achar que tem que fazer mesmo reforma da Previdência para o país sair do buraco. É mentira. Esse governo é golpista e vai continuar dando golpe. E nós estamos falando só tratando só da reforma da Previdência. Tem a reforma trabalhista também, que vai ser pior para os jovens. Gostaria de passar alguns dados aqui também, que nós vereadores fizemos uma moção de repúdio. O prefeito da cidade, eu também até vi uma nota dele aí falando que apoia a questão da reforma da Previdência, mas eu gostaria de dizer o seguinte: 8 bilhões são arrecadados, 8 bilhões são arrecadados são distribuídos pela Previdência em forma de benefício. 8 bilhões, no Brasil todo. Desses 8 bilhões, 68% vão para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Ou seja, eu estou pesquisando ainda, mas eu tenho quase certeza, a maioria dos municípios, 71% dos municípios brasileiros, tem o repasse da Previdência que ultrapassa o FPM dos municípios. E o nosso município, eu acredito que não seja diferente. O que movimenta a economia da nossa cidade hoje é os recursos, os pagamentos da Previdência. Se essa reforma passar, o município não vai conseguir aposentar mais ninguém, esse dinheiro para de circular no município. Então, é de grande preocupação para um gestor de um município. Tem que preocupar em não deixar passar essa reforma da Previdência também, dar todo suporte, todo subsídio ao pessoal que quer ir para a rua, que quer manifestar contra essa reforma. Então, eu deixo aqui a minha contribuição. Podem contar comigo, estarei junto com os professores na quarta-feira, a partir das 7h30 da manhã, onde estará tendo a concentração lá na Praça da Juventude. Se houver necessidade, eu tenho um material, se alguém quiser tá pegando material completo, com alguns dados, com a fonte do estudo, se alguém quiser também, está disponível no meu gabinete, pode me procurar. Se alguém quiser também que a gente reunir algumas pessoas e a gente ir lá ministrar a palestra, falar sobre os prejuízos que a gente vai ter, a gente pode estar indo também e falando sobre essa reforma. Estou à total disposição para debater esse assunto, que é de total interesse da população de Buritis. Gostaria de informar também, eu fiquei sabendo hoje aqui, que a juíza da nossa... Vou concluir, senhor presidente.
Conclua, por favor.
A juíza da nossa comarca suspendeu o edital de contratação para enfermeira e técnica em enfermagem. Ela assim diz: vislumbrando assim, diante do conjunto probatório até agora produzido, a fumaça do bom direito e o perigo do dano grave ou déficit reparação, impõe-se o deferimento parcial da antecipação de tutela pretendida, somente para suspender o edital do processo seletivo número 4 de 2017. Eu gostaria de finalizar minha fala aqui, mandando um abraço para o seu Zé Jaime e Dona Marta, lá do PA União, Dona Maria José, do Antônio Conselheiro, Dona Maria da Paz, do Nelson Mandela e o Alain, o Pingo, do Mãe das Conquistas, o Márcio Coelho, o Henrique, a Aline, Dona Dominga, lá do PA Roseli Nunes, e para o Batata, que nos ouve também, lá no bairro Jardim. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando Lira, do PDT.
Senhoras e senhores, estamos caminhando para os momentos finais. Mandando aqui um abraço a Lourdes, lá do Gado Bravo, Zé Haroldo, família e toda a Associação ali das Artesãs e Biscoiteiras, aos nossos amigos, compatriotas aí da região do Gado Bravo, Temir Motorista, Roberto e família, o nosso amigo G, lá do Piratinga, aquele abraço. Mandando também um alô ao grande amigo que está até agora assistindo aí, Márcio, Paula e a família Trajano, pessoas trabalhadoras e muito conhecidas aqui no município de Buritis, ocasião em que estendo um abraço ao nosso amigo Ronaldo e Edmundo. Quero também parabenizar aqui o Charles, que está trabalhando na coleta de limpeza urbana. Dizer, Charles, que o pessoal hoje vieram no gabinete aqui parabenizar pelo seu serviço. E me perguntaram se tem equipes diferentes, porque a equipe sua está fazendo um bom serviço, eu não soube responder, porque eu não sei se tem equipes diferentes. Só sei que o serviço que Vossa Senhoria está prestando aí, o povo está gostando. Quero também relatar, igual na sessão passada aqui, Cristiane da Vila São Vicente. Ela reclama muito porque os lotes estão abandonados ali, o entulho tá muito, o mato alto, tem caranguejos, escorpiões, cobras, tudo perto da sua casa que contém crianças. Ela já procurou os moradores, olha só, a Cristiane, lá de São Vicente, já procurou os moradores para resolver o problema. Os moradores não resolveram, os donos do lote. Aí ela fez a proposta de comprar o lote vizinho dela. O cidadão falou: não, não vou vender não, isso aí está aí para investir. Olha só, tem que pegar o ferro nesse camarada. O senhor Henrique, Dona Maria Guimarães e Dona Ivone, que são vizinhos lá da região também, indignados com tanto bicho peçonhento, e prefeitura não toma providência, muito menos os moradores. Quero dizer e sugerir que a secretária municipal de educação siga exemplo aí do estado, no sentido de fazer uma mobilização, ainda que curta, ainda que pequena, dando ares, né, mostrando o interesse do povo de Buritis, especialmente servidores públicos da educação, contra essa reforma, da forma que está. E aqui eu quero abrir um parênteses para relatar que eu não sou contra a reforma, eu sou contra essa da forma que está. Porque eu já assisti vários debates e me convenci de que ela é um prejuízo, Tonzinho, sem tamanho para o trabalhador. É um prejuízo sem relatos na história. Eu quero também, senhoras e senhores, dizer o seguinte. Veja só. No governo de João do Caixão, foi lá que iniciou. Iniciou uma maldade que eu vou dizer para os senhores e senhoras. Eles aproveitaram a questão do microempreendedor individual, aí pegou vários servidores, né, fizeram propostas para vários trabalhadores se inscreverem como MEI, como microempreendedor individual. As pessoas se inscreveram e automaticamente o cara que era trabalhador, Dari, ele virou empresário, sem saber que era empresário. Porque veja só, você trabalha na prefeitura, você tem direito a 13º, a férias, a proporcional de férias, você tem esses direitos, que não são muitos em relação a quem trabalha de carteira anotada, de carteira assinada. Mas aí no governo passado, a pessoa quer trabalhar, não, você trabalhar aqui, você tem que abrir uma MEI. O coitado vai lá e abre a tal da MEI mesmo, porque ele quer trabalhar. Aí eu me deparo com uma situação inusitada, que eu fiquei sabendo, daqueles trabalhadores lá do matadouro municipal. São pessoas que o termo correto para eles ali são magarefes, né? Porque abatem aves, ou melhor, abatem gado, abatem suínos. Então não é só um tipo de abatimento animal. Eu estive lá aproximadamente 4 e pouco da manhã de sexta, de sábado, e vi de perto o esforço hercúleo daquele pessoal. Aquele local ali, a justiça não interditou, porque estava aí aguardando outro local, mas vai chegar um momento que, se não tomar providência, vai interditar, porque precisa de melhoramento. Então, ouvi que foi falado para eles, Dario, para poder criar a tal da MEI, o que me trouxe uma indignação muito grande, porque o governo de João do Caixão errou muito com essa história de MEI. Não para todos, não para todos, eu não estou generalizando, porque, por exemplo, cidadão que quer vender para a prefeitura, ele tem que criar. A lei, ela veio nesse sentido. Aí vão me dizer assim, mas criamos a MEI e as contas aí vão ser aprovadas. Não, você está lascando com o trabalhador. Porque aquele pessoal lá, eles trabalham num setor insalubre, eles trabalham desde as 3 horas, 2 horas da manhã, e entram ali até por volta de 11 horas distribuindo carne na cidade. Eles, se criarem essa MEI, ficarão sem 13º, sem terço de férias e sem férias. Tem gente que trabalha ali há 12, 15 anos e sempre recebeu direitinho. Então agora, ali não é atividade de meio, ali é uma atividade fim. E uma atividade fim, ela não pode ser abarcada por essa tal de MEI. Agora à tarde, fiquei sabendo através do servidor, um excelente servidor da prefeitura, que esteve aqui dizendo para mim o seguinte. Falou, vereador, o pessoal do matador está em negociação. Ótimo, ótimo que está em negociação. Então a gente não vai aprofundar tanto, mas eu quero registrar já nessa sessão que eu sou extremamente contra você, a pessoa quer trabalhar, aí você tem lá a vaga, de repente você fala assim, para poder melhorar a prefeitura, porque aí a prefeitura, ela não vai recolher INSS, né, patronal, a prefeitura não vai pagar 13º, não vai pagar férias, é interesse da prefeitura fazer isso. Só que quando a prefeitura faz isso, Martina, ela esquece que ali tem um pai de família, uma mãe de família, que vai ficar lascado. Por quê? O cara se torna empresário sem saber que ele é empresário. Aí ele trabalha aí 10, 15 anos, de repente, quando ele vai no INSS, não tem nada. Aí alguém fala para mim assim, mas se ele quiser, ele pode pegar e depositar individual. Mas quem vai fazer isso, Francisco? O salário mínimo não dá nem para o cara comer. Aí o cara vai tirar para pagar INSS. Na prefeitura se paga INSS porque o desconto é obrigatório. Aí, no final do ano passado, um monte de gente me procurou dizendo o seguinte, que o governo anterior tinha lesado eles porque não tinha depositado o INSS. Aí eu falei, traz aí, bora verificar. Quando eu verifiquei o contrato, não contratou a pessoa física, contratou a pessoa jurídica. em que pese ter praticamente o mesmo nome, no finalzinho lá mudou. Por quê? É o tal do MEI, o microempreendedor individual. Então, na campanha eleitoral, nós não pregamos isso. Nós não pregamos isso na campanha eleitoral. Nós pregamos fazer um governo diferenciado. Então, isso aí é um erro drástico cometido pela turma do João do Caixão, porque o João do Caixão mesmo não cometeu nada disso. A turma dele ali, os apaniguados, né, que cometeram esse erro. E agora vem o atual governo caminhar na mesma linha. Não, peraí, aí não. Aí me poupe. Não posso concordar de forma alguma com isso aí, especialmente para aquele pessoal ali. Eu até sugeri para eles que conversasse com o comércio e marcasse um dia também e não matasse gado nenhum. Matasse gado nenhum. Para poder mostrar a relevância, a importância do serviço deles. E quero também denunciar a quem de direito que está ouvindo, porque aquela carne ali, Dario, ela tem que ser examinada por veterinário a partir do momento em que se abate o animal. Quando você está tirando o couro, o veterinário tem que analisar. Quando você abre, no português nosso aqui, de matuto, não, quando está tirando o bucho, quando está tirando o bucho, tirando as tripas, porque o certo seria as vísceras, quando está extraindo aquilo ali, o veterinário tem que examinar. E isso, no sábado, não aconteceu. Eu estava lá. Não aconteceu. Quando o veterinário chegou no local, mais da metade das carnes já tinham sido envelopadas e já estava dentro do caminhão. E aí, que tipo de carne nós estamos comendo? Está sendo examinada? O que eu sei através do pessoal lá é que existe gado não próprio para o consumo e que na hora que eles estão cortando, que eles percebem, sem o conhecimento técnico, eles mesmo estão refugando. Agora imagina só comigo, se um trabalhador daquele, um matador de animal daquele ali, se ele percebe que não está próprio para o consumo, quer dizer que poderia um animal daquele estar em situação pior e ele não saber, porque ele não é técnico. Ele não é técnico. São pessoas que trabalham, o cidadão, para poder olhar a balança, ele estava iluminando com uma lanterna, porque não tinha energia. A fiação lá, se a prefeitura não tomar a providência imediata, Deus livre e guarde, é perigoso matar alguém lá eletrocutado. A gambiarra que tem ali, gambiarra. Aí a prefeitura aluga o local, não arruma, João do Caixão não arrumou nada, entregou para o governo aqui, que já teve tempo para ir lá dar uma mexidinha também, não deu. E aí, veja só, não tem energia para poder você ver pesar, não tem uma fiscalização em cima do veterinário, chega a hora que quer, não tem fiscalização dos animais, e por cima de tudo, meus amigos, ainda querem transformar o trabalhador num empresário sem ele querer. Os caras trabalham ali, Gil, sem ter férias. É diuturnamente, ali é o cacete, come dia a madrugada inteira, sem ter férias. E agora querem ainda tirar o 13º. Aí fala assim, não entendi. E ainda diz assim para mim, mas trabalha quem quiser. Uai, ficar desempregado? O cara ganha praticamente um salário mínimo ali. O cara ganha R$ 1.000 e cento e alguma coisa. Praticamente um salário mínimo. E trabalha igual um jumento naquele local ali, trabalha muito. Diferente de outros que estão na prefeitura ganhando 3.000, 3.500 e não trabalha nada. E não trabalha nada, fica só coçando. É cafubira que não acaba, é coceira. Então, tem que se olhar, e aqui eu conclamo os vereadores, a se olhar a situação daquele pessoal ali. O que é que precisa? Se um vereador vai ali na prefeitura fazer uma reivindicação, é pouco. Se vai dois, melhora. Se vai três, melhora mais ainda. O que não se pode é simplesmente a gente reclamar aqui e ter medo, ter covardia de ir lá na prefeitura, chamar o prefeito e reclamar para ele, chamar o secretário de administração e reclamar. Ou pelo menos expor, igual expusemos nessa noite, que um repúdio é isso aí, ô Tonzinho. Com aqueles trabalhadores ali, você querer transformar o cara em empresário? Ah, mas trabalha se quiser. Mas o cara não é questão de querer, é questão de necessitar. Eu estava na madrugada lá e ouvindo um falar, falou, tem que trabalhar, porque essa semana, rapaz, vence a pensão alimentícia. O cara estava em cima de um negócio que nem escada tinha, tempo do cara cair de lá. Oh, o cara precisa trabalhar. Aí, porque ele precisa trabalhar, eu tenho que transformá-lo numa forma de escravidão? Vou tirar todos os direitos trabalhistas que o cara tem? Não está errado você criar MEI não, Dario, não está errado não. Só que a MEI, para atividades do meio, não para essa atividade que está o tempo todo ali. Daqui um dia vão querer que o professor contratado também crie o MEI. Professor contratado, cria um microempreendedor, aí você dá aula. Vamos acabar de lascar você no MEI. Já corta o contrato no meio agora. Agora vamos transformar também no microempreendedor, tira as férias dele. Tira, vamos tirar os direitos. Então, o município não está muito diferente do Brasil, que esse Michel Temer aí, que é um cara que a gente tem que temer, já tem uma reforma aí trabalhista. E, senhoras e senhores, vocês se recordam? O presidente da Câmara outro dia falou que tinha que acabar com esse negócio de trabalhista, com a justiça trabalhista. O presidente da Câmara. Então, é uma questão que eu gostaria de deixar aqui para os meus compatriotas edis, sobre direitos e as pessoas saberem o que são os seus direitos. Quero mandar um abraço apertado aqui à minha amiga Wanda, que enquanto a reunião não termina, ela não dorme, está ali ouvindo. Aos seus filhos, trabalhadores exemplares, ali do Lava Jato Taboquinha, os dois filhos que trabalham ali, manda um abraço a todo o povo de Buritis. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Toninho da Vila Oceana, líder do PRB.
Uma boa noite, senhor presidente, pessoal da Transamérica, o pessoal aqui do auditório, minha mãe lá no PA Vida Nova, meus companheiros da Vila Serrana e a todos que estão ouvindo nós na Rádio Transamérica. Quero dizer aos professores que eu tive umas reclamações aí ontem, viu, professor Branquinho? A questão do que disse que tinha alguém que estava querendo enviar um projeto para essa Câmara para tirar o incentivo rural e a projeção. Viu, senhor presidente? Aí eu tive atrás, dei dando a investigada, ninguém me confirmou até agora esse projeto. E eu acho que depois dessa discussão nossa aqui na Câmara, acho que ele vai desistir. Que eu creio que todos os vereadores, acho que está conosco, que não vai deixar passar um projeto desse aqui, né? Que nem o professor Branquinho já disse, o pessoal está precisando de aumento, não de corte. Entendendo? Eu andei investigando, não achei nada disso até agora, e estou passando para os professores, né? Que até agora não encontrei nada. Só boatos.
Boa parte, vereador.
Pois não, fique à vontade.
Breves palavras, na verdade, é o seguinte. Na verdade, o que nós precisamos, os professores, servidores, na verdade, no caso aqui, os professores, e eu disse no início que sou totalmente contrário a qualquer mudança referente a que venha prejudicar os professores, né, essa é uma profissão que eu exerço, e nós precisamos realmente receber o salário de dezembro, que ainda nós não recebemos, e também o reajuste salarial que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Nós não precisamos de cortes. E eu disse que eu não acredito que tenha alguém que tenha essa pretensão, que tenha essa ousadia, essa coragem de enviar a essa Casa de Leis nenhum tipo de projeto que vai ainda mais, né, prejudicar os servidores, em especial os professores. Muito obrigado pela parte, vereador.
De nada, professor. Pode ficar à vontade. Pois é, exatamente é isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós aqui jamais vai aceitar um projeto desse chegar aqui na nossa Câmara. Entendendo? Se alguém está com essa ideia, que ele desiste dela. Quero agradecer hoje o Adi e o senhor Ramiro, que esteve lá na Vila Serrana, entendendo? Fazendo a medição dos nossos lotes lá, essa semana todinha, trabalhando lá, a semana passada, né? Que é para a gente, que tem uma quadra lá, que não tem energia, não tem água, e eles estiveram lá com um trabalho muito bom, entendeu? Fez o esquadramento, infelizmente, deu rua, casa no meio da rua, deu casa dentro de outro lote, a situação está difícil, mas é que nem eu já falei com o pessoal lá, a gente vai sentar, vamos ver o que a gente dá para acertar tudo, para colocar nosso bairro tudo em ordem e fazer o requerimento de energia e água naquele setor. E hoje, eu quero agradecer aqui também o meu amigo ali, Emílio e Dona Lurdinha, que me concedeu lá um funcionário que eu tanto estava cobrando para a Vila Serrana na coleta de lixo. Quero agradecer o meu amigo João Paulo, que esteve lá na Vila Serrana, fez a coleta dos contêineres e estão contratando o rapaz para fazer a coleta de lixo. Agora eu vou dizer para vocês, viu, presidente, como que é quando a gente cobra as coisas, às vezes as pessoas pensam, pô, para que tanta cobrança? Aqui hoje eu vou dar um resultado para vocês sobre a dengue. O pessoal da Vigilância Sanitária esteve na Vila Serrana fazendo as coletas dos focos. Lá em Buritis, todinho, deu dois, não sei se eu não me engano, parece que 2,2 de focos. Vila Serrana, sabe quanto deu, presidente? 4,5. O praticamente um bairro só deu o dobro da cidade toda de Buritis. Por que isso? Exatamente porque é aquilo que eu estive aqui cobrando. Não tem coleta de lixo, os lixos estão dispostos lá, entendeu? Tudo quanto é coisa jogado lá na beira do asfalto, é dentro dos lotes vagos. Então, estou aqui agradecendo pela a contratação do funcionário, pela coleta que o João fez lá, o nosso secretário, e está aí o resultado. Hoje foi feito lá, a Vigilância Sanitária esteve lá e deu isso aí. Com certeza, a hora que esse rapaz começar a fazer essa coleta lá, está colhendo lixo e tudo, e a prefeitura trabalhando, vai lá fazer de novo. A Vigilância Sanitária pode ir lá, que com certeza que esse déficit vai baixar. Entendendo? Então, eu deixo aqui meus agradecimentos ao pessoal aí da Secretaria de Obras, junto com o Emílio, Lurdinha, que tem empenhado lá para a questão, Fernando, que eu não entendo aí por qual motivo, desses contratos que não estão funcionando da maneira correta, tem que estar fazendo alguma coisa aí, então... Entendeu? Então, eu quero deixar meus agradecimentos e mostrando para vocês o quanto está sendo vantagem para nós estar tendo a coleta de lixo lá. Ao mesmo tempo aqui, apesar de já falar aí a questão da Geomig, né, mas meu amigo Sérgio está até hoje reclamando, né, da sua rua lá, né, que lá em frente, lá o Lava Jato Gilmar, que até hoje não está sem energia, está nas escuras lá, né? Que toma providência para a gente estar aqui elogiando o trabalho deles, né? Que nós estamos aqui elogiando aqui. O meu amigo Pedro Rosa está nos mandando dizer aqui, entendendo, que o postão de saúde lá do bairro São João está funcionando perfeitamente. Que houve reclamações, segundo ele, né? Segundo ele, o Pedro Rosa, mandou deixar claro aqui o nome dele, que o posto lá do bairro São João está funcionando perfeitamente. Então, muito boa coisa isso aí, que já tem alguma coisa, o Carlos Fernando, que está funcionando, né? Que nem a nossa questão da Vila Serrana, já está começando aí.
Uma parte, isso. Novo colega?
Pois não.
Logo, logo iniciar as reformas lá do PSF do São João. A situação lá também é complicada, o forro, ele está furado lá, que tentou roubar lá o ano anteriormente. Então, avisar o pessoal de São João, o nosso PSF logo, logo entrará em reforma. Muito obrigada, seu presidente.
Mas o funcionamento está normal?
Normal, graças a Deus.
Fica à vontade, minha vereadora. Pois é, então é muito bom a gente estar sabendo disso aí, que alguma coisa está funcionando. Eu quero deixar claro aqui meus agradecimentos a todos, que nem eu disse, e que continue a administração tomando essas providências quando a gente reclama aqui. Hoje mesmo eu dei aqui um bom resultado, tá vendo? Se eu reclamei é porque realmente a situação estava crítica. Então, graças a Deus fui atendido e que continue dessa maneira. E agradeço a todos pela atenção, deixar um abraço aqui à minha mãe, lá no PA Vida Nova, tá vendo? Quero deixar um abraço aqui para a Disson e a sua esposa, Juva, que está o tempo todo lá, sabe, ouvindo nós lá no Taboquinha. E um abraço à minha esposa, Lúcia, está lá na Vila Serrana. E a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e todo mundo, muito obrigado. Devolvo a palavra ao seu presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Gidé, líder do PMB.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a atitude dos professores, né, na luta, pelo empenho de estar fazendo seu manifesto, sua reivindicação, né, sobre essa reforma da Previdência. Eu acho que todos nós estamos abraçando essa causa. Eu mesmo vou estar presente na quarta-feira no manifesto. Eu quero também estar junto com o pessoal, no apoio. O que eu puder enviar também para os deputados, que a gente tem contato, assim como Paulo Biaco, com Marcelo Álvaro, eu vou estar enviando também, fazendo esse pedido a eles. E quero aqui, está a Vanizete aqui também presente, e que o pessoal do município copie, né, os professores do município copiem essa decisão deles aí, do Estado, e que se una mais, né, para fazer suas reivindicações. O sindicato já não está funcionando, não tem representação. Sempre tem um motivo a mais de falar que de desculpas, né, que não representa os funcionários como deveria representar. Então, que os professores vá à luta e que reivindique também, aproveite o manifesto de quarta-feira e que faça a reivindicação também do seu salário atrasado de dezembro, porque dinheiro e recurso para isso tem como pagar, ou então que se cobre pelo menos uma justificativa, né? Pelo menos uma previsão de quanto vai pagar, dos reajustes de salário de todos os funcionários também, não é só da educação.
Então, vereador Didé.
Sim.
Eu estava aqui, você falando do Sindiburo aqui, eu fiquei encafifado mexendo aqui com os meus miolos, imaginando. O Sindiburo outro dia disse que representa tanto o servidor efetivo quanto o contratado. Se os contratados agora estão se tornando em MEI, quem que ele vai representar, hein? Só a classe de efetivos, obrigado.
Além de falar, a descontentação de todos os funcionários que são efetivos, só ver comentários que estão desfiliando o sindicato, né? Porque, mas não é de tirar a razão, também não tem representação, tem que desfiliar mesmo. Talvez procurar outra via de estar reivindicando seus direitos. Então, o pessoal aí, eu acho que se una mais e que lute pelos seus direitos e que faça suas cobranças, e a gente está aqui para apoiar, né? Para apoiar o que for necessário nessa demanda aí do pessoal, do funcionário público. Sobre essa questão que os colegas levantou aqui, sobre talvez uma reformulação do plano de carreira dos professores, não sei se é verdade, a gente escuta só comentários, nunca vi falar de alguém diretamente do governo que viesse falar isso, mas que talvez repense também, né, para não estar essa discussão, se for o caso, se tiver realmente que fazer essa reforma, que faça uma reunião com os próprios beneficiados ou que alguém que for tirar algum direito, né, do pessoal da educação, que é o plano de carreira do pessoal da educação, e que se explane a situação e que todos estejam presentes para discutir, para chegar num consenso, antes de chegar nessa casa aqui e trazer a briga só para os vereadores, né? Eu acho que o pessoal, é justamente o que eu estava falando, tem que unir forças e cobrar seus direitos. E a gente está aqui para apoiar, né? Assim como os outros vereadores antecedeu. E não, a questão não, também...
Dá uma partezinha, Didé.
Sim, vereador.
É o seguinte, como está falando na educação aí, eu me esqueci de fazer uma colocação aqui, ô Vânia, e o senhor presidente. Na semana passada, a gente reclama muito de um carro da Vila Serrana que estava dando muito problema. O Elmo, mais o secretário, esteve na Vila Serrana, esse carro foi interditado, ele foi trago para Buritis e foi feita a manutenção dele, tá? Foi feita uma revisão nele geral, com colocação de pneus e tudo, então esse carro já está trabalhando, sim, depois que foi feita essa revisão. Então, é o que a gente reclama, e aquilo que for executado, é bom a gente falar também, não só reclamar, né, senhor presidente? Muito obrigado aí, Didé, pela parte. Obrigado.
Sim, vereador. Inclusive, né, eu vi a reivindicação aqui das pessoas que postou, de alguns vereadores que cobrou aqui. Eu, particularmente, eu não gosto muito de entrar nesse mérito de estar de carro. Porque máquina, infelizmente, mesmo hora que ela está boa rodando, ela está quebrando. Né? E por conhecer também o dono do carro, eu sei que prestou serviço aí para a cidade, para a comunidade de transporte escolar há muitos anos, uma pessoa responsável e muito dedicada no que faz, né, uma pessoa amiga da gente, eu não, eu não,
não quis explanar porque eu sei que talvez pode acontecer isso. Hoje está rodando, amanhã está quebrado. Isso aí vai acontecer não só com ele, com os outros também, né? Mas acreditando da pessoa que eu conheço e a responsabilidade que ele tem com o serviço que ele sempre prestou, eu tinha certeza que ia chegar nesse ponto aí de lá e resolver a situação e prestar um bom serviço. Sobre a questão dos funcionários, até eu estava ouvindo o colega aqui, eu tive a curiosidade, eu também não sou muito de acordo com o pessoal trabalhar através da MEI, né? Eu acho que a pessoa que trabalha tem que ter sim seus direitos. Eu até entrei em contato aqui com o ex-secretário de Fazenda, o Alex, que ele me afirmou que dos magarepes lá do Matador, que eles não trabalhou com a MEI, né? Sempre pelo cargo de magarepe. Agora, os outros setores de limpeza, lava-jato, alguns, realmente sim, teve a questão da MEI, no qual não deveria acontecer, porque eu acho que a pessoa tem sim que ter seus direitos, apesar que tem que trabalhar e tudo, o pessoal força um pouquinho a sair da despesa, que não são poucas, né? São muitas, mas que o pessoal do Magarefe também pode contar com o meu apoio aqui. Inclusive, eu acho que a vereadora Vânia, acho que se lembra, né, que a gente votou um reajuste de salário aqui, tanto que você reivindicou, acho que foi até uma reivindicação sua, né, e a gente está aqui à disposição, que se precisar também do prefeito mandar algum aqui para fazer um reajuste para vocês, esse vereador pode estar aqui, pode contar com o meu voto, né, com apoio, e no que for precisar. Então, a gente está aqui...
Eu aproveitar que tem o pessoal do governo que está ouvindo. Eu queria fazer uma sugestão, se for contratar aquele povo pela MEI, que um salário de R$2.000, eu acho que seria justo, né, para poder a turma começar a trabalhar. Agora, o cara ganha um salário mínimo, ainda que enfiar essa MEI nele, ela ia arrebentar. Então, talvez aí uma proposta, acho que os trabalhadores poderiam fazer uma proposta para o governo aí de R$2.000, no mínimo, pelo que eles fazem ali. Obrigado, Idé.
É isso aí, né, e realmente, se precisar de nós como vereadores aqui para fazer esse reajuste de salário, eu acho que pode contar com o apoio de, posso falar que quase todos, eu falo por mim, que pode contar com o meu apoio. Então, né, realmente que se for trabalhar pela MEI, que eleva um pouquinho o salário, não de um salário mínimo, que eu acho que é injusto, a pessoa ganha muito pouco pelo que faz. É só isso, presidente, e quero só aproveitar aqui, né, tenho o costume de mandar um abraço para minha colega lá do São Vicente, a Selma e o Demilson, que sempre estão nos ouvindo, e pede um alôzinho lá, né, uma pessoa amiga da gente, e aproveitar e mandar um abraço. No mais, devo a palavra, boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder dos Democratas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres colegas. O público nos prestigia até este momento e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Vamos começar aqui, senhor presidente, pelo assunto falado a respeito hoje das pontes do nosso município. Sabemos que a situação das pontes do nosso município estão todas precárias. Não sei o que aconteceu, parece que a manutenção não estava sendo feita. Porque tem tão pouco tempo, a safra agora, o pessoal está começando a escoar os grãos, as pontes já estão todas acabadas. Infelizmente, deparamos com a situação da ponte da Taboca, que está um buraco horroroso. O seu Rivalino Durães, a Marcelene, já me procurou a respeito daquela ponte. Temos a ponte aqui, próxima à nossa cidade, a ponte do Avanço, a ponte da Extrema, que hoje eu fiz uma visita, estive presente juntamente lá com o seu Lauzinho, o seu Elias, que são responsáveis pela manutenção das pontes do nosso município. Também sabemos da ponte do seu Cabrito, da Extreminha também, que está numa situação complicada. Como o nosso nobre colega também relatou aqui na reunião anteriormente, que a ponte do Taquaril não estava numa situação legal. Estive conversando com o seu Lauzinho de ideia, ele falou que a ponte está boa, do Taquaril. A ponte está boa. A do Riacho Fundo, que é a próxima lá do seu Fernando de la Torre, essa já foi dada a manutenção. Agradecer todo o pessoal, os fazendeiros daquela região, que se dispôs com o material do Riacho Fundo, lá do seu Fernando. Já foi resolvido, já foi sancionado o problema. Agradecer aos fazendeiros daquela região que colaborou, que ajudou, juntamente com a equipe da ponte. ali já foi dado a manutenção. Então, as próximas aqui, perto da nossa cidade, que é aqui indo Serra Acima, logo, logo estaremos fazendo essa manutenção. Agradecer também o Brás, o José Aparecido, né, o José Neto, que também está nos ajudando perante essa questão das pontes. Senhor presidente, a equipe do Tapa Buraco já está dando a manutenção, né? Acho que já passou no bairro Veredas, em alguns pontos da nossa cidade. Gostaria de pedir ao Charles, né, para pedir o Valdir, que está à frente ali do trator, para estar passando aqui na Rua Floresta, esquina com a Avenida Bias Fortes, expressamente ali, no Mercado Barbosa. Tem um buraco ali complicado. Vocês deram manutenção, excelente trabalho ali na oficina, logo, logo abaixo na oficina do Zezinho. Então, Tony Pancho, também, Tony Pancho, os meninos e o Valdir, que se encontra ali à frente, ali, pediu Tony Pancho para poder estar fazendo essa manutenção nesse buraco do Mercado Barbosa e também lá no bairro Canaã, no Claudinho, Mercado do Claudinho, ali logo, logo na avenida, ali o pessoal está passando no cantinho da rua, uma beiradinha, porque o buraco tomou conta da esquina. Então, vamos pedir para estar, eu sei que eles estão ocupadíssimos, que toda a nossa cidade está esburacada, mas vamos pedir esses pontos críticos, porque infelizmente, se tiver dois carros, um tem que parar no meio da rua para o outro poder estar transitando, passando. Agradecer o Charles, finalizando a limpeza no bairro Jardim, parabenizar ele juntamente com toda a sua equipe que está demonstrando esse trabalho que todo mundo está vendo, né? Logo, logo, terminando o bairro Jardim, já descerá para o bairro Veredas. Então, né, Vânia, como você falou na reunião anteriormente, está passando para o bairro Veredas.
Martina?
Sim?
E depois a gente vai pegar o telefone do Charles e anunciar aqui, porque o pessoal tem gostado muito do serviço do Charles. Ele chega com a equipe deles e a limpeza é para ficar limpo. Eles botam é para moer, é no 12. Então, para poder ficar limpo. Então, a gente vai pegar depois o telefone dele para poder distribuir aí. Para quem precisar, só ligar para o Charles, né, que ele programa e depois vai lá. Obrigado, Martina.
É isso aí. O Charles, ele bota para quebrar. Resolve todo o problema. Também, falando em limpeza, estive presente, senhor presidente, lá na sua comunidade, lá na Vila Maravilha. O mato lá está complicado. Então, vamos solicitar o governo aí para a gente estar fazendo um mutirão de limpeza lá na Vila Maravilha. Né? A respeito das balsas, recebi uma boa notícia, o pessoal lá de Arinos já foi em Pirapora, já protocolou, avisar para o Cleone, viu Cleone, avisa todo o pessoal aí da Jaqueira, que agora só vamos aguardar a vistoria da Marinha. A balsa de São Domingos já está, já vamos começar a manutenção dela, então logo, logo, em breve, será solucionado o problema. Mandar um abraço para o Alaor, para o Dodô, que estão lá no Pasmado. Vamos tentar solucionar aquele problema lá da serra, né? Porque a situação lá está complicada. Manda um abraço para o Lúcio, que é morador da região, e a Thelma, né? Que estamos solucionando os problemas, logo, logo já descerá para a Vila Rosa. Sabemos que a situação do nosso município, todo lugar encontra-se complicado. Então, vamos pedir a colaboração do pessoal, que logo, logo estamos atendendo essas demandas que estão intransitáveis. Mandar um abraço para todos da comitiva de Santo Antônio. Logo, logo estaremos em direção à Serra das Araras. Mandar um abraço para a dona Davina, que esse mês ela completa 101 anos. Dona Davina, moradora do bairro São João. Uma grande pessoa, 101 anos. Então, a família, é para ela, ela é tudo. Eu conheço a dona Davina, uma pessoa maravilhosa, lúcida, apesar de estar com 101 anos, ela sabe de tudo. Avisar para o pessoal do Banco da Terra e o pessoal das Pedras, que no dia 25 estaremos fazendo uma reunião com aquela comunidade para saber as demandas, o que está precisando, estrada, água. Então, vamos pedir todo o pessoal do Banco da Terra e das Pedras está reunindo lá na sede do Banco da Terra, para a gente saber quais são as demandas que aquela comunidade está precisando. avisar para todos os professores que ainda não tenho nenhuma posição, Vanizete, a respeito do pagamento, mas que essa vereadora está procurando meios de estar solucionando esse problema, correndo atrás, perante o governo, com o apoio de todos os colegas, sabendo que é uma causa que agora só está faltando a Secretaria de Educação, né? Então, nós estamos lutando, batalhando, que eu também sei da luta de vocês, eu tenho a minha mãe, é uma educadora, e nada mais justo, é uma classe que nós defendemos bastante, viu, Vanizete? Pode contar conosco.
Martina, eu queria só, aproveitando o tempo seu, em Vila Maravilha, eu esqueci, acho que é Aparecida, ela me cobrou também um posicionamento sobre isso aí, eu disse que falaria hoje. Eu quero dizer para ela que não existe data nenhuma na prefeitura desse pagamento. Ainda não. Viu? Não existe, aí tem que cobrar mesmo, porque não existe data. Então, o recado está dado. Obrigado.
Finalizando, senhor presidente, mandar um abraço para o seu Jalmir, para o Tião Cassotti, Zezé Cruvinel, Naná, lá na região do Cafundó, Gado Bravo. Essa vereadora logo, logo estará aí vendo a situação dessas pontes também que a gente recebeu essa reclamação. Mandar um abraço para Sandoval, Dona Tereza, Tonho, lá no Taboquinha, Nininha. A equipe da limpeza também esteve presente lá. E logo, logo, né, Camila, em breve teremos algumas novidades ali para a pista de caminhada ali do Israel Pinheiro, né? Juntamente com a parceria aí com o deputado da nossa vereadora Camila Leão, né? Logo, logo estaremos tendo novidades para o pessoal do Israel Pinheiro. Então, senhor presidente, por hoje é só. Gostaria de dar uma boa noite para todos que se fazem aqui presente e para todos os novos colegas. Devolvo a palavra, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Evaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, quero também aqui nessa noite reforçar aí o pedido da Martina na questão da operação Martina Tapa Buracos. Eu estou aqui com a demanda da dona Madalena, uma senhora que tem um comércio ali na Avenida Bandeirantes, no bairro Canaã. A rua Martina não tem um buraco, não. Lá tem uma cratera. Uns dois carros já caiu dentro desse buraco lá, tá? Eu sei que o Toninho está fazendo um excelente trabalho aqui no centro com essa operação Tapa Buracos, mas se ele estiver nos ouvindo, alguém do governo também aí municipal estiver nos ouvindo, quero reforçar o pedido aqui da dona Madalena. Solicitar também aí do Charles, do secretário de obras, através do seu representante legal, a limpeza de um lote situado próximo ao postão de saúde, ou pedir ao fiscal de postura a notificação do proprietário e a respectiva limpeza. Quero agradecer à secretária de Educação, dona Marina Campos, pela presteza dela junto a nós, vereadores, por colocar a Secretaria de Educação e demais setores, senhor presidente, de portas abertas para nós fiscalizarmos. Sempre que precisei dela, fui bem atendida. Parabenizá-la pelo seu trabalho de reforma junto das escolas e das creches, né, dizer que elas fizeram um excelente trabalho, já visitei alguns locais e quero continuar passando em todas as escolas, tanto da cidade como também do meio rural, levando um pouco da Câmara Municipal para a vida dos alunos, cantineiras, bem como para os educadores. Quero aqui aproveitar a presença do Gilvan e o pessoal do Matador, que se faz presente neste plenário, os Margaretes, dizer a vocês que realmente apresentei aqui na Câmara Municipal um pedido, né, uma indicação sugerindo ao governo uma melhoria salarial para vocês. Fico também indignada com a notícia que me chegou aqui hoje a respeito de colocar vocês aí o sistema de contrato do MEI. Também não sou favorável, não estou, Martina, de acordo, né, com isso. No governo do João, eu era vereadora nessa Câmara e fui uma das que mais bati, mais cobrei do governo municipal esse tipo de contrato. Eu ficava indignada de conversar com os coveiros da cidade, o Edinho, Normalino, e eles chegar aqui chorando no meu gabinete e falar: vereadora, eu trabalho o ano inteiro. Chega dezembro, eu não tenho direito de um 13º salário, eu não tenho direito às férias. E agora o governo Dr. Kenny está se repetindo. Infelizmente, eu sou base de governo, mas também eu não comungo com esse tipo de situação. Os coveiros também me procuraram, vocês também estão passando isso aqui para a gente hoje. Eu quero dizer a vocês que eu sou solidária a vocês. Eu tive no Matador, eu acompanhei o trabalho de vocês, seu trabalho árduo que é, vocês são servidores como qualquer um outro.
Então, nós estamos aqui para lutar a favor de vocês. Eu tentarei marcar uma reunião com o prefeito municipal. Até tive com ele esses dias atrás. Ele me falou, olha, vereadora, eu estou olhando pela situação dos margaretes. Estamos olhando os equipamentos de segurança que a senhora pediu. Estamos olhando a questão dos uniformes. Vamos reformar o matadouro. Estamos mexendo aí com a parte de ferragens e alvenaria. Vamos iniciar ali para dar uma melhor condição de trabalho aos margaretes. Né? Mas agora vamos exigir também e lutar por vocês na questão salarial. Conta com o meu apoio. Assim que eu conseguir marcar uma reunião, estarei falando com vocês, para que a gente faça essa reunião junto. Não só vocês, mas nós, vereadores, também defendendo a causa.
Vereadora, só um minutinho.
Sim.
Aproveitando o gancho, os margaretes aqui, eles podem se reunir. Foi apresentado nessa casa aqui hoje um projeto, né, que faz reajuste justamente de funcionários no setor de motorista. Que aproveitasse, discutisse com o prefeito lá, que mandasse de vocês junto também, né, que mais do que justo. Fazer um reajuste também para vocês e aproveitar essa oportunidade, já que o projeto está apresentado aqui nessa casa.
Só isso, né? Que seja um reajuste compatível, porque se eles for ficar, realmente, se a gente não entrar no consenso e eles for efetuado um contrato desse sistema do MEI, que seja um aumento salarial digno a vocês, para que compense. Tá? Sou solidária à causa. Quero parabenizar o senhor, presidente Geudo, pelo trabalho grandioso que o senhor teve a iniciativa aí nessa semana de receber aqui os alunos da Escola Filomena. A gente está aqui, dizer que o nosso gabinete está aberto para todas as escolas. Quero visitar com o senhor também. Eu acho que é importante esse canal direto com a população, direto com as escolas, direto com os nossos alunos, para eles entenderem um pouco do nosso trabalho e mudar a cara dos políticos. Né? O povo está tão indignado do político. Né? Eu acho que a gente tem que mostrar um pouco da nossa história política aqui de nossa cidade. Deixar aqui também, senhor presidente, um abraço para o seu Juvenço e a dona Liquina, moradores ali do bairro São João. Um abraço para o amigo Jaiminho, também do bairro São João. O senhor Sabino e a dona Marisete, moradores da região das Caraíbas. Um abraço especial para o Antônio Iramar, para Vanusa, Valdemar, Henrique, Lurdinha e seu Lourenço, da região de Barriguda 2. E um abraço especial para nosso ouvinte do bairro Veredas, que está aí sempre ligado conosco, a professora Aide. Eu abraço a ela e agradecer a presença de todos nessa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite a todos, presidente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Boa noite, meu amigo Daril. Eu acabo de ver em você uma pessoa-chave para a questão dessa reivindicação dos professores nessa nova jornada aí, dessa reunião na quarta-feira. Por gentileza, nos abra um espaço naquela rádio. Aquela rádio é um meio de comunicação que vai levar em todo o município de Buritis. Você não vai saber, você não imagina o tamanho da utilidade dessa rádio, do rádio, porque nós possamos trazer o povo até Buritis. Eu ficaria muito grato se você fizesse, levasse essa população, esse convite para que estivesse presente aqui na quarta-feira. Eu fico muito feliz por isso. Na quarta-feira, né? Gostaria também de agradecer, obrigada, vereadora Vânia, pelo conhecimento. O trabalho não é só meu, o trabalho é de todos nós, tá? Especialmente dos funcionários dessa casa. Secretária, de todos vocês estão compartilhando com esse trabalho do colégio aí com as crianças, entendeu? Eu acho que é muito importante para todos nós. Gostaria de agradecer também a dona Elisete Taborda, diretora do Colégio Filomena. Obrigado, Elisete, pela contribuição de trazer os alunos até a Câmara Municipal, porque nós estamos querendo trabalhar com a transparência diferenciada, mostrando para que essas crianças tirem essa imagem que ela tem do mal político. Então, eu acho que é o momento de nós levar até essas crianças para que elas realmente saibam qual a função de um vereador, para que ele se incorpore um político honesto nessas crianças, para que amanhã nós temos um Brasil diferenciado. Pode ter certeza disso, viu? Quero agradecer também o trabalho da dona Beth. A Beth é nossa recepcionista. Obrigada, Beth, pelo carinho com essas crianças. Obrigado pelo trabalho que você vem nos ajudando a desenvolver aqui na Câmara Municipal. E eu peço encarecidamente, no próximo ano, que o próximo presidente dê continuidade nesse trabalho. Traga as crianças para dentro dessa casa, para que eles realmente saibam desenvolver um papel mais consciente. Quero deixar um abraço também lá para Vila Maravilha, lá no PA Cristo Redentor, onde eu tive ontem uma reunião, estão criando uma cooperativa para que dê qualidade de vida para aquele pessoal que estão ali hoje, vivendo em cima da terra sem poder produzir, porque não tem condições, meu amigo vereador Tonzinho. Nós que somos da agricultura sabemos o sofrimento. Você tem a terra, mas não tem um apoio, e nós estamos buscando esse apoio aí hoje, criando uma cooperativa para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, viu? Em nome da Marli, do senhor Luiz, eu parabenizo toda a população do assentamento Cristo Redentor, que está ali de lado com a Vila Maravilha. E minha nobre colega, líder de governo, que bom que você teve naquela vila sofrida. Você viu, quando eu peço aqui, pelo amor de Deus, me socorre, é porque realmente eles estão afogando no mato. Entendeu? Mas eu tenho certeza que juntamente ao nosso prefeito, o seu trabalho, nós vamos atender aquela população o mais rápido possível. Entendeu? Fico muito feliz. Quero mandar um abraço à família também do seu, da dona Aparecida, pessoa maravilhosa que nos atende lá na reunião também, da casa dela. Quero mandar um abraço para aquela família do seu Duruteu, que é o seu sofrimento que estão passando, que faleceu no sábado, né? A dona Gardênia, o senhor Pedro, que está nos ouvindo nesse momento, viu? Estou externando o meu sentimento àquela família, que a gente sabe a dor que eles estão sentindo. Só nós que perdemos os entes queridos, que sabemos aquela dor que eles passam. Viu? Quero dizer também para o Wagner e o Solano, lá do bairro Taboquinha, que entrei em contato já com nossas pessoas responsáveis, estão questionando a questão da luz da estrada. Lá não é asfalto, lá é estrada de chão, e os buracos realmente estão difícil. Quero deixar para vocês que eu já fiz o contato com os secretários, viu? E questão de energia, eles ouviram os colegas dizendo que já foi feito o contato. Creio eu que no máximo até o dia 28 nós estamos com a solução, está sendo solucionada, né, nobre colega vereadora Martina, que é a líder de governo, que é uma pessoa que está bem informada, e agradeço por trazer as informações para a gente, viu? Quero deixar um abraço também para o seu Nego, lá no bairro Veredas, que é um grande ouvinte na Câmara Municipal aí, ele sempre está ligado na Rádio Transamérica, que é nosso meio de comunicação, né? E quero deixar um abraço para o pessoal do Passa 3 também, a Vila São Pedro. Estão questionando muito que eu não vou até lá, mas realmente é o tempo que não estamos tendo. Estamos ocupados um tempo muito grande aqui na Câmara Municipal, mas em breve estaremos visitando. Um grande abraço para todos lá, Denise, seu Antônio. Em nome da Denise, seu Antônio, eu cumprimento a todos os moradores da Vila São Pedro, viu? E parabenizar a Câmara Municipal hoje pela atitude de abraçar essa situação que os professores veio trazer para nós hoje, viu? Questão dessa PEC, nós temos que realmente abraçar, viu? Marina, obrigado pela sua atitude, viu? Por ter abraçado, e espero que você consiga trazer os professores municipais a participar também desse movimento. É um movimento de progresso, é um movimento para que nós possamos demonstrar que nós estamos querendo o melhor para todos os moradores. Outro, Flavinho, obrigado pela sua atenção. Você está de parabéns pela sua atitude, seu trabalho. Se tem alguém que questione no momento, eu não posso questionar, Flavinho. Todos os momentos que eu procurei, você me atendeu sem prestar nenhuma dificuldade. Obrigado mesmo, viu? O seu Raimundo, lá do Buqueirão, está questionando a questão de uma situação de um transporte escolar, seu Raimundo. Falei diretamente ao secretário, já estou tomando as providências cabíveis. E com certeza não vai acontecer a situação que está acontecendo com o senhor aí, no Buqueirão aí, viu? Então quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e dizer que quero, na segunda-feira estaremos aqui de pé e à ordem para transmitir uma reunião calorosa, uma reunião bem... bastante aproveito como foi a reunião nossa hoje, viu? Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos e a todas.